mais, com o intuito de começarem bem o ano novo. Hoje nós vamos trabalhar esse tema conversando sobre a realidade desses comportamentos com base nos preceitos da filosofia espírita de Allan Kardec. Manolo, eu começo perguntando para você qual é o motivo que leva a ações ritualísticas. Tem alguma razão para isso?
Ah, com certeza, né? Temos que entender, né, Turíbio, que a humanidade vem caminhando e que a humanidade não atingiu esse estágio que nós estamos hoje, assim, de um momento para o outro. E para chegarmos onde nós chegamos, nós tivemos toda uma caminhada. E essa caminhada foi marcada pelo medo. Basicamente o medo. E esse medo fez com que nós entendêssemos que tinha alguma coisa por trás disso tudo. Uhum. E entender que tinha alguma coisa por trás disso tudo nos levou a querer acalmar o que nós pensávamos. A hora que nós percebemos que tínhamos alguma coisa por trás disso, procurando acalmar, surgiram os ritos. Os rituais, por quê? Porque para a coisa ficar assim bem direitinho mesmo, não adianta só eu pensar, não. Então eu tinha que mostrar alguma coisa para todo mundo, para que todo mundo fizesse, para que esse coletivo atingisse o objetivo, fazendo com que a divindade nos oferecesse alguma coisa além, nos oferecesse boa vida, nos oferecesse bons momentos, nos oferecesse tudo que nós queríamos, particularmente em relação às colheitas, particularmente em relação a esse tipo de coisas. A partir daí, fomos criando uma série de necessidades ritualísticas. Por quê? Porque impressionava o eleitorado, né? Uhum. Impressionando o eleitorado, a gente imagina que a divindade também ficasse impressionada. E outra coisa importante, o poder que isso dava, né?
Porque ficava bem na fita, vamos dizer, né?
Ficava de bem. Opa, bem na foto, né? Plá, tava pois bem. É. Tava lá do lado da divindade. Então, o rito é para isso, exatamente. Para aplacar a ira dos deuses, para trazer benefícios para todos. E, é claro, junto com isso, vem o poder também que o celebrante, que aquele que inventou o ritual, vai acabar obtendo em termos de projeção, em termos junto à população, né? Isso é interessante.
Ô Marinho, essa condição que o Manolo está colocando a respeito desse desejo da pessoa de conseguir alguma coisa diferente, de estar sempre de bem, ter o poder, etc. Será que isso leva a pessoa a ficar apegada a coisas materiais? Por exemplo, né? Vamos dizer assim, eu preciso todo final de ano colocar uma roupa branca, né? Será que se eu não tiver uma roupa branca, eu não vou ter um ano bom, não sei o quê? Gera um apego muito forte a isso, isso cria uma crença popular. Será que isso nasce do desejo de estar apegado a alguma coisa? É isso mesmo? O apego é o desejo da pessoa?
Eu acho que eu fico mais com a interpretação do Manolo, sabe? Porque todas as vezes que existem fenômenos que acontecem e que não está em nós poder controlá-lo de alguma maneira, né? Vamos pegar lá atrás, na época primitiva, os povos tribais, né? As tribos de índios e tudo mais. De repente tem assim uma tempestade de raios, né? Os trovões todos, né? É aquela sensação de impotência, porque aquilo está acontecendo e não depende dele. Aquela sensação de impotência traz uma insegurança muito grande. E de repente alguém lá fala, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma roda aqui, vamos dançar e vamos pular e vamos pedir para Deus parar de fazer isso. Então, essa busca, vamos assim dizer, de interagir com o desconhecido, essa busca de interagir com o poder superior, essa tentativa, vamos assim, de influir nas ações, nos destinos que os poderes superiores têm, é que gera esse tipo de coisa. Agora, isso explica como nasce, né? Agora, o que estão perguntando aqui é por que que fica, né? Ao longo pois do tempo, né? Por que que esse tipo de coisa ao longo do tempo se perpetua, né? E a gente vê muito disso ainda hoje. Na era do espírito, na era da tecnologia, o homem pousando naves na lua, o homem andando na lua, e nós temos aqueles ainda que vão ter alguns rituais da época tribal. Quer dizer, é interessante como isso fica, né, Sérgio?
Não é o caso do atavismo. A gente claro. Não faz isso no automático, porque há milênios nós fazemos isso.
Exatamente, é isso que eu estou dizendo, né? Quer dizer, são coisas que vão usando uma expressão que não é adequada, né? mas que pode explicar a ideia, né? É, são coisas que parece que entram no metabolismo da criatura e não sai mais, não é? Aquilo fica e depois vai passando de geração para geração. Ah, os crianças aprendem a fazer aquilo, aquilo vira um hábito. Ah, o dia que para de fazer sente falta, dá saudades, depois vem e faz de novo. Aí vem aquela sensação de insegurança, né? Puxa vida, meu pai fazia isso, né? Meu pai, toda a época do ano, todo Natal, ele comia a tal da lentilha lá. Eu não tô comendo lentilha. Será que eu vou ter sorte o ano que vem?
Rapaz. Quer dizer, vou ter problema, né? Se não comer lentilha, vai ter problema, né? É isso.
Então.
Bom, são 7:09. Nós estamos aqui falando sobre os rituais de fim de ano. E o nosso convidado hoje é o Manolo Quesada. O Manolo é um grande tarefeiro da Seara Espírita, divulgador do Espiritismo, atuante tarefeiro lá da Seara Bendita, lá de Campo Belo, de São Paulo. Manolo, esses rituais, né? Antes de mais nada, fala uma palavra especial referente ao tema de hoje, para no final do programa você explicar para o nosso ouvinte por que é que você citou essa palavra. Que palavra você diria que poderia ser associada ao tema de hoje? Depois você explica para o nosso ouvinte por quê. Não é agora não, você explica só depois.
Ah, ok.
Que palavra?
Ah, poderia sugerir assim, em relação a final de ano.
É, aos rituais de fim de ano.
Rituais,
né?
Todos. Essas
crenças todas.
Ah, eu sugiro a palavra poder.
Poder, tá. Depois poder. Você explica pra gente por que você acha que a palavra poder tem ligação com esse tema de hoje. Agora, conta pro nosso ouvinte, porque essa questão de rituais, e o Sérgio Marinho estavam falando a respeito disso, parece que perpetua, fica,
sim,
né?
Sim,
essa questão do ritual parece que ela existe em todos os povos.
Todos eles.
Porque você vê em outras sociedades a mesma coisa, não muda, né? Não muda. Mas por quê? Por que os povos possuem esses rituais? Todo mundo tem ritual? Será que faz parte da vida das pessoas ter rituais?
Não faz parte da vida, né? Mas nós vamos colocando na nossa vida, e como o nosso amigo falou, as coisas vão dando certo, o Marinho falou, as coisas vão dando certo, e nós ficamos com a ideia de que isso tem que ser repetido. É, quer ver uma coisa interessante com relação ao futebol? Copa do Mundo está aí, né? 2014. Você tem a certeza que tem ritual para isso aí também. A pessoa vai usar uma cueca que ela acha que é cueca da sorte. Ela vai usar um...
Cueca da Copa do Mundo.
Cueca da Copa do Mundo. E nem necessariamente vai precisar ser verde e amarelo, não. Deve estar já encardida, sei lá como, ou lava, sei lá, né?
Só usa cada quatro anos.
Só usa cada quatro anos. Ele vai usar por quê? Porque aquilo é um sinal de que ele vai ganhar, ele tem que manter aquilo. Agora, isso vem por quê? Do medo que nós temos de passar fome, basicamente. Porque a grande questão do ritual é em relação à agricultura. Em relação à agricultura, boa colheita, você ter um celeiro farto, você ter assim provisões para o resto das estações onde não há tanta produção, ver o Egito com o faraó. O faraó era entronizado para quê? Para garantir que a população comesse, para garantir que a população tivesse acesso a uma série de coisas. E tudo isso tem uma série de rituais. Por quê? Você precisa agradar a tal da divindade.
Sérgio,
muitas das celebrações religiosas tiveram início nesse tipo de ritual ligado à questão da agricultura, não é verdade?
Isso mesmo.
Você pega o caso dos índios, né? Ritual da chuva, tá,
tudo, tudo, tudo é chuva, é pra colheita, é pra, sei lá, pra semeadura, pra tudo tem um ritual, né? E nós carregamos isso conosco, é o tal do atavismo, né? Nós carregamos, por quê? Vai que se eu não fizer, não dá certo, rapaz. Aí o pessoal fica com esse medo, né? E o medo, literalmente, faz com que a humanidade fique presa a parâmetros antigos porque não quer tentar o novo. Esse agora, é o grande problema que nós temos.
Você vê que interessante, né? Você está falando, o Sérgio está mencionando essa questão da agricultura. A gente lembra claramente, por exemplo, na época de Jesus, né? Como as técnicas de agricultura não eram tão conhecidas, né? Não existiam. Era plantação rudimentar, né?
Rudimentar.
Fazia um buraquinho no chão, colocava semente, depois colhia com a mão, etc. É. Né? Faziam comemorações para festejar as colheitas.
Isso mesmo.
Não é? Então, isso criou um certo paradigma de que a colheita só vai ser boa se tiver um ritual. Então, depois que der a colheita boa, vamos comemorar. Sérgio Marinho, quer falar?
É, eu queria que você explorasse um pouquinho mais essa coisa do medo do novo. É, o ritual também está ligado ao nosso medo da mudança, né?
Isso mesmo.
Para a gente não sair da nossa zona de conforto,
isso,
não é por aí?
Isso mesmo. Nós somos assim... É, nós temos medo. E o medo faz com que a gente estacione. A hora que você estacionou, o normal quando a gente estacione é que a vida mantenha uma certa tendência de calma, de tranquilidade. E nós gostamos disso. Nós gostamos dessa calmaria, nós gostamos dessa tranquilidade. E nós vamos caminhando desse jeito, até que surja uma nova necessidade. Só que muitas vezes quando surge a nova necessidade, nós não conseguimos entendê-la. E aí quando nós não entendemos, nós nos colocamos contra a mudança, simplesmente porque não entendemos, né? E aí como não entendemos, a gente continua fazendo exatamente o que nós fazíamos, perpetuando como se fosse um ritual mesmo.
Perfeito.
Não tem jeito.
Isso é uma prisão.
É uma prisão, Marinho, exatamente.
É uma prisão. Eu vou contar um caso de uma pessoa que eu conheci, muito próxima a mim, que eu, por respeito, vou pedir licença para não citar o nome, né? Por razões
éticas.
E por inteligência, porque eu vou apanhar depois, né? Mas é uma pessoa que, quando viva, né, ela já está desencarnada, tinha o costume de comprar um bilhete de loteria todo sábado. E escolhia um bilhete com final 13, porque era o seu número de sorte. Por anos, ele manteve esse costume. E aí, o que, que ele percebeu? Ele achou que não valia a pena, porque anos a fio e nunca deu nada. Mas aí ele queria parar, mas aí ele tinha medo de parar. Porque ele fala, vamos que eu pare e ganhe.
Eu vou ficar o resto da vida me cobrando.
Então, quer dizer, ele caiu numa armadilha. Quer dizer, a gente fica preso a essas coisas. É um exemplo real, viu, Manoel? É verdade. Quem que é a pessoa, viu? Que é um exemplo real daquilo que você acabou de dizer.
É isso. Nós realmente temos muito medo de mudar. Né? Nós somos assim... Gostamos da tranquilidade. A hora que nós atingimos um patamar... Nós achamos que não vale a pena arriscar. E, na verdade, o que nós precisamos fazer é arriscar. Porque, senão, nós permaneceremos praticamente iguais durante milênios. Se a gente reencarna para mudar, e quando a gente está reencarnado, a gente teima em não mudar, quer dizer que nós vamos voltar para o plano espiritual ou para o lado de lá, quase iguais ao que nós chegamos. E isso não é legal.
E Manolo, aproveitando esse momento da tua explicação aí, a gente pode dizer, nosso ouvinte, nós sabemos, espírito, que é assim, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais de como que a vida, como que a justiça divina, como é que a divindade cutuca a gente. Né? Porque ele sabe lá em cima que a gente parou, né?
A gente parou,
a gente, sim. A gente acha que está numa boa.
E tranquilo, sossegado.
E a gente não percebe que
claro.
A gente parou, né?
É.
E aí vem alguma coisa e conta para nós.
Né? Veja, a gente está caminhando, né? Claro que todo mundo caminha, todo mundo avança. Mas nós precisamos avançar assim um pouquinho mais rápido. Porque literalmente o tempo está à nossa disposição, mas nós temos que ter cuidado porque o tempo não nos perdoa. Então, assim, a hora que você está paradinho, você fala, nossa, agora é só esperar ou pedir para o mundo acabar em barranco para morrer encostado, né? De repente o barranco cai, literalmente, você fica sem apoio. E que barranco caiu? Caiu o barranco da tua situação financeira, caiu o barranco que te apoiava com relação à saúde, caiu o barranco que te segurava a casa, caiu a tua situação financeira estável, de repente dá uma oscilada e você fala, e agora, o que é que eu faço, né? Isso é um convite à mudança. E a espiritualidade nos dá esse toque, por quê? Porque nós planejamos isso. Nós não planejamos chegar aqui e ficar numa boa, ou ficar numa boa sim, mas não ficar permanentemente iguais. Então nós temos por obrigação buscar essa mudança. A hora que a gente não busca, os nossos mentores, os nossos amigos do plano espiritual nos dão um toque e falar, cara, se vira, porque mexa-se, vai acontecer. Mexa-se isso mesmo. E aí vai.
Isso pode acontecer com as religiões também?
Com todas elas.
Inclusive o espiritismo?
Opa, inclusive o espiritismo, porque a doutrina espírita é a mudança personificada num monte de preceitos, né? Numa doutrina totalmente equilibrada, uma doutrina de bom senso, uma religião, né? Que eu considero a doutrina espírita uma religião também, porque nós não temos representantes máximos, não, mas nós temos uma organização, temos uma rede de centros espíritas muito grande pelo Brasil. E a doutrina espírita tem que também mudar. O que significa mudança na doutrina espírita? Não é pegar o livro dos espíritos e falar assim, ah, agora vamos mudar o palavreado, agora vamos mudar isso, mudar a postura diante do mundo que nós estamos vivendo. Kardec é muito claro quando diz o espírita tem que viver o seu tempo. E nós estamos vivendo o tempo de Kardec, século XIX. Para, por quê? Porque nós temos que entender que se nós quisermos continuar com a doutrina espírita, colocar para perto da doutrina espírita essa rapaziada, essa garotada que está por aí, nós temos que mudar o que nós pensamos. Tem casas espíritas que têm ainda os mesmos preceitos ou as mesmas atitudes de 50, 60 anos atrás. Temos que convir que realmente no século XXI não dá para vivermos como no século XIX, como no século XX, apesar de tão próximos, né? Então nós temos que adaptar a linguagem, não adaptar a essência da doutrina espírita, que continua a mesma, literalmente, que a grande proposta da doutrina espírita é a mudança.
É a forma, né, Manolo? A forma como você vai comunicar.
Isso, como você vai falar com um garoto de 18 anos, como você falava há 100 anos atrás. Não dá mais isso. Então nós temos que entender que o centro espírita não passar por uma mudança, mas por uma revitalização. E oferecer oportunidade para que as mocidades espíritas atuantes no Brasil tomem literalmente o lugar junto com todos os que lá estão. Porque eu penso que a separação da mocidade dos trabalhos de um centro espírita é um negócio muito grave. Tem horário para a mocidade espírita, quando, na verdade, não deveríamos ter horário, deveríamos trabalhar juntos. Essa é a grande proposta da doutrina espírita, porque ninguém vai ficar para a semente. Então, se nós não cultivarmos esse pessoal que está aqui, com essas ideias novas que... Gente, o que eles têm de criatividade não é brincadeira. Então, nós temos que chamar esse pessoal para quê? Para trabalhar junto no horário das 20 da noite, no, 20 da noite normal, no, das 8 da noite, das 3 da tarde, e não só na parte da manhã de sábado, ou na parte de domingo à tarde, nada. Vamos botar todo mundo junto, trabalhando, evangelizando, sim, com horários para criançada, mas trazendo os que já estão mais afeitos ao trabalho, para que trabalhemos juntos.
E deixando eles ensinarem as coisas.
Claro, claro! O pessoal fala assim, Manolo, mas como é que é isso? Falo, gente, o pessoal que está chegando treinou em plataformas diferentes da nossa. Eu gosto de brincar com o pessoal que a nossa plataforma era do Atari, né? Era Atari,
do joguinho.
Hoje não, hoje eles têm outras plataformas diferentes. Por quê? Porque do lado de lá, assim como aqui, a coisa mudou também. Hoje nós vemos um iPad e o pessoal mais antigo fala, nossa, como é que eu vou mexer com isso? Aí você pega um garoto de 4, 5, 6 anos e ele sabe mexer. Ele não vai chegar exatamente, mas ele conhece a plataforma. Ele conhece o equipamento. Por quê? Já teve contato. Ele teve contato lá de lá. Ele sabe que vem para um determinado momento da vida onde os equipamentos são diferentes. E eles treinam antes. Como diz o Einstein, Deus não joga dados. Ninguém vem para cá sem informação. Ninguém vem para cá sem ter planejado bem, sem ter contato com o que vai ver. E esse contato é feito lá de lá. Então, quando nós chegamos aqui, nós vemos materializadas, e a gente fala, rapaz, mas eu conheço isso aí. Aí o pessoal já vai direto, começa a mexer, o pessoal fica todo abismado, fala, nossa, que inteligente. Não é questão de inteligência, é questão de preparo, é questão de treino. Nós todos podemos ter...
Já se ambientou nesse...
Claro, nesse e nós todos podemos nos ambientar também. Perfeito. Do lado de cá, pra quê? Pra não ter uma surpresa quando voltar pro lado de lá, meu amigo. Você vai chegar lá do lado de lá, vai fazer o quê? Vai ficar... Não dá, né? Então você tem que chegar lá, pelo menos com alguns conceitos disso.
E quando a gente resiste a isso?
Ah, rapaz!
Vamos pegar, por exemplo, um caso, né, que a gente vê todas essas novidades, mas como a gente diz que a gente não é dessa época...
Isso!
Eu prefiro viver as coisas da minha época. Fala um pouco disso. Aquele que não quer, aquele que
menino
não quer aprender
de
internet,
Deus.
Aquele que não quer...
Eu queria até acrescentar uma coisa. Uma das queixas que a gente observa no meio espírita... é que muitas vezes as pessoas chegam com essa mentalidade mais arejada e tudo mais, sim, mas se depara com um dirigente que fala, sim, mas como? Eu tenho 40 anos isso, de espiritismo isso, e você quer me dizer alguma coisa?
Isso.
Nesse sentido da pergunta que o Marinho fez para você, eu gostaria que você explicasse, que você falasse para essa pessoa que tem 40 anos de espiritismo,
sim,
mas que se recusa a aceitar que nós precisamos, evidentemente, contextualizar o espiritismo isso, no mundo atual, não há 150 anos
isso
atrás.
Mesmo, exatamente isso. Falar de novo, né, que a grande proposta da doutrina espírita é literalmente a mudança. Não, e André Luiz ainda nos disse, não me engano, no Sinal Verde, ele fala assim, o espírita que em 3 anos, o espírita que em 3 anos não mudou, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então precisa rever conceitos, precisa ver o que está acontecendo. Porque a mensagem é a mesma. Eu gosto de falar da parábola do semeador. Porque a parábola do semeador é literalmente a nossa caminhada, né? Então, a princípio, você tem lá um caminho, onde a semente cai no caminho, depois você vai para uma terra com sementes em lugar de pouca terra, com pouca profundidade, depois pedregulho, e finalmente a semente vai cair em solo fértil. É isso que nós temos que fazer durante a nossa encarnação também. Por quê? Porque nós nascemos com determinados conceitos, com determinada tecnologia, e a tecnologia vai avançando. A tecnologia avança, não dá para parar a tecnologia. Kardec foi muito feliz quando diz que se a religião não acompanha a ciência caminha sozinha, é tiro e queda. Então, se a ciência está aí para nos servir, para nos oferecer condições, por que é que nós não podemos aproveitá-la? Porque ficamos com a visão do passado, ficamos com medo de estarmos, vou macular a doutrina espírita. Temos que entender que nós só vamos deixar manchas na doutrina espírita quando nós nos afastarmos do princípio básico da doutrina espírita.
A essência dela,
isso,
né?
Mesmo. E a essência da doutrina espírita, assim como a essência do cristianismo, é nada mais, nada menos do que fazer a caridade.
E essa não muda. A essência do amor não muda.
Não muda.
Agora, nós precisamos, evidentemente, atualizar a tudo aquilo que os espíritos nos trouxeram lá em 1850, 1860, para os dias de hoje. As pessoas mudaram. Você colocou muito bem a questão das crianças que já vêm para cá com uma determinada bagagem de conhecimento e preparo que nós precisamos falar para elas. Mas não se trata simplesmente de mudança de método ou de comunicação, mas se trata da mudança da visão da
isso
coisa,
mesmo,
não é verdade?
Isso mesmo.
Aliás,
isso
o
mesmo.
Sérgio colocou bem, na verdade, né, Sérgio, não é atualizar o que eles trouxeram, né? É falar na linguagem de hoje.
Isso.
Né?
Mas mais do que isso, não é simplesmente mudar a forma, mas você mantendo a essência do ensinamento de Jesus lá de trás e daquilo que os espíritos nos trouxeram, mas mudar também o entendimento. Como é que eu vou lidar com esse mundo, sabe, com ideia que, por exemplo, vamos falar na época de Kardec, a eletricidade era alguma coisa assim um pouquinho maior do que magia negra,
isso,
que era um negócio que estava começando a ser descoberto naquela época. Isso. Então nós precisamos atualizar. E isso é Kardec. Kardec disse pra gente atualizar o espiritismo.
Isso
não
mesmo.
A essência, mas essa questão.
Isso mesmo. E ele deixa claro, né, quando ele diz assim, olha, se um dia a ciência falar alguma coisa diferente do que eu estou falando, fica com a ciência. Tranquilo, não tem essa de dogmas, né? O grande dogma da doutrina espírita, a meu ver, é a reencarnação, mas explicado. Porque como é que você vai progredir se você não reencarna, né? Uma encarnação só é coisa meio absurda. Então isso é dogma, mas é um dogma explicado, um dogma racional, porque se você tira a reencarnação, acabou o espiritismo literalmente. Acaba mesmo. Por quê? Porque aí você fica como uma outra religião que diz que vai para o outro lado, todas elas nos dizem isso, mas não nos explicam o porquê disso e como isso funciona. Isso a doutrina espírita realmente nos oferece. Agora, a grande questão da doutrina espírita com relação a esses dirigentes que não gostam de, eu tenho 40 anos de espiritismo, aí vem um pessoal que gosta de cantar, não pode cantar, aí vem um pessoal que quer colocar um painel eletrônico para chamar o assistido, não pode, porque faz o pipi, faz pi, fica aquela barulheira toda, ou então apagar as luzes por completo quando nós estamos, né, no meu caso, em palestra. Por que isso? dá para atualizar hoje, dá para mudar esse tipo de coisa para que o jovem possa sentir-se atraído, né? E também, assim, a meu ver, a rigidez que nós temos com relação a muitas outras coisas, né? A criançada, e a meu ver é bem por aí, a criançada não tem parada. Não tem parada. Então é óbvio que num centro espírita com muita criança, com uma evangelização atuante, a criançada vai entrar mesmo em todo quanto é lugar. E aí nós temos que fazer exatamente o que Jesus fez, porque Pedro segurou o pessoal lá e falou: para, criançada. Jesus falou: Pedro, se liga, deixa o pessoal vir para cá, que nós queremos mais é bater papo, nós queremos mais é transmitir a mensagem que nós trouxemos, não é isso?
Então, é usar um pouco da tecnologia a nosso favor, né? Aliás, eu queria até que o Hélio falasse um pouquinho sobre isso, Hélio. O uso da gente, a gente poder usar som, imagem, vídeos, no momento que nós estamos fazendo apresentações no Centro Espírita, as casas espíritas poderiam se valer disso para atualizar a mensagem, não poderia, Hélio?
Poderiam e deveriam, né? E estão fazendo, né?
Estão
fazendo. Isso já hoje, a gente anda nas casas por aí, praticamente, se não todas, quase todas, já tem alguma coisa nesse sentido preparada. Porque mesmo porque a fixação da mensagem, quando ela vem acompanhada do audiovisual, a fixação é maior, né? É bem maior. Uma mensagem que é transmitida apenas por palavras, ela tem assim cerca de 30 a 35% de chance de fixação. Se ela tiver acompanhada de imagem, ela pode chegar até 75% de possibilidade de fixação. Isso é um estudo que o Senai tem a respeito da fixação. E se a pessoa fizer alguma coisinha ainda, se ela puder manipular e fazer alguma coisa e interagir com o processo, ela pode até guardar 100% daquilo que ela está, daquilo que ela está manipulando, trabalhando, né? Então não há por que não fazer, né? Porque agora é muito, bastante prático e hoje até é barato, né? Hoje até é barato. Acho que é mais barato que o papel, do que você ficar entregando papel muitas vezes, você ter lá um processo, de fixação de imagem, de mensagem. É só tomar cuidado para não exagerar. Exagerar, porque muitas vezes também se você exagerar também na imagem, você pode também distrair a pessoa da mensagem, né? Quer dizer, a pessoa fala, mas o que? Mas coisa linda, foi muito linda, mas o que se tratava? Eu não sei o que era não, mas era muito bonito. Aquele camarada falou, bonito, tem que ver, chorou, o pessoal tudo chorou lá, mas o que ele falou mesmo? Eu não sei bem o que ele falou não, mas olha, mas... todo mundo chorou, ou então todo mundo riu. A pessoa riu muito, foi muito engraçado, o cara é muito legal, bem que cara legal. Sim, mas o que ele falou? Não sei o que ele falou, mas o cara legal aquele lá, né? Tem que tomar esses cuidados, né?
Marinho, quer fazer um comentário?
O Hélio me fez lembrar alguma coisa que a gente ouviu, infelizmente não consigo dar o crédito porque não lembro o autor, mas dizendo mais ou menos o que ele acabou de dizer com outras palavras, dizendo que você me fale que eu aprendo. Você me mostre que eu gravarei por mais tempo. E você faça junto comigo que aí eu não esquecerei.
Perfeito.
Né? Quer dizer, então acho que tem um pouco disso que está...
Segurar a mensagem, né? 7:31, nós estamos encerrando aqui a primeira meia hora do Semana Boa Nova e já vamos imediatamente iniciar a segunda meia hora, porque hoje nós não temos aqui as inserções comerciais da ABC neste horário. Então nós estamos aqui com os 1570 kHz AM da ABC com o programa Semana Boa Nova, mas você pode nos ouvir pela internet também, www.radioabc.com.br, e lá no link de Ouça ao Vivo você escuta o nosso programa em tempo real, com uma qualidade de som muito boa. Também você pode nos acessar no Facebook, facebook.com.br/semeandoaboanova. Você vai lá, faz os posts, que o Sérgio está lá guardando os seus posts para comentar aqui. Se você preferir, você que está navegando na internet aí, manda uma mensagem para a gente. Você entra lá no nosso, no teu e-mail e manda para a gente no programa sbn@gmail.com. Se você também quiser, liga para a gente aqui, 44-35-90-20. Manolo Quesada, nosso convidado de hoje, falando sobre rituais de fim de ano. Marinho, quer falar, Marinho?
Eu estou achando interessante a dinâmica que nós usamos até agora, Turíbio, porque nós começamos a falar dos rituais e do receio que a gente tem da mudança, não é? Por que muitas vezes os rituais se perpetuam, se cristalizam e a gente acaba não mudando? E, de repente, nós falamos da necessidade da mudança, né? Que é importante mudar, porque se a gente se cristaliza, ou se a gente se mantém no antigo, o novo não tem lugar, né? Agora, o receio pode continuar presente. Quer dizer, de repente, o que nós estamos dizendo, que na casa espírita muitos costumes, muitos hábitos não sofrem mudança, é exatamente pelo receio, né? E talvez devêssemos conversar um pouco sobre o bom senso dessa história, sobre o caminho do meio dessa história, né? Uhum. O Manolo já deu uma dica aí, quando ele diz que a gente deve trabalhar junto, o jovem com os mais antigos, né? E talvez a gente pudesse explorar um pouquinho, respeitando também o receio daqueles que não querem mudar, porque eles também estão zelando. Aquele que não quer mudar alguma coisa, ele não está mudando por zelo, por responsabilidade. Mas se ele sentir a segurança da mudança, talvez a gente pudesse conversar um pouco sobre isso, né?
Isso é importante, né, Marinho? Porque os grandes... como é que eu posso te dizer? As grandes dificuldades que nós temos é justamente essa convivência de gerações, né? A gente vê isso na nossa família, a gente vê isso no trabalho, a gente vê isso em todos os setores. E não é diferente na casa espírita. Não é. Porque nós somos pessoas como outras quaisquer. Então nós temos que entender que essa convivência é fundamental para que nós possamos caminhar sem medo. É lógico que as mudanças assim muito violentas, elas traumatizam. E traumatizam mesmo. Não adianta eu, com 60 e tantos anos, querer ser um jovem de 18. Eu não vou ter físico para isso. Talvez eu tenha cabeça, mas não tenho físico para isso. Então, de uma forma ou de outra, eu sou limitado, todos nós somos limitados. Então, a grande ideia é fazer com que as pessoas convivam, diferentes faixas etárias, se adaptem aos novos tempos, os mais velhos, e que os mais novos tenham um pouquinho mais de contenção para que possa ser feito o processo com tranquilidade. Por quê? Porque senão nós cometeremos erros de repente magoar pessoas que estão há 40, 50 anos na doutrina e que de repente se viram assim sem chão, né? Falar assim, nossa, acabou o meu tempo. Não acaba o tempo de ninguém. O tempo é o nosso grande aliado, né? E nós precisamos conviver mais na casa espírita, trazer as diferentes faixas etárias para essa convivência, porque é o que acontece em outras religiões também. E nós temos que conviver mais na doutrina espírita.
Perfeito. O Hélio quer fazer um comentário, Hélio?
Eu acho, né? Eu costumo falar, já há algum tempo que eu falo isso, há bastante tempo, foi um grande plano das trevas, né? Separar, né? Separar a juventude, né? Mesmo porque eu não me lembro, por exemplo, de ter sido jovem. Eu não, nem tinha essa palavra, né? Ó, você é jovem, né? Você é adolescente, você... As coisas aconteciam normalmente. As meninas cresciam ao lado da mãe. A um certo momento, a mãe começava a passar para ela os afazeres do dia a dia da mulher, né? E os meninos, eles acompanhavam o pai na sua profissão, né? Até se voltarmos lá para trás... tem um axioma que diz assim: aquele que não ensina uma profissão ao seu filho, prepara-o para salteador de estradas. Isso era um axioma que tinha nos tempos de Jesus, né? Então, se você não prepara, não ensina uma profissão para o seu filho, você prepara ele para nada, né? Para o ócio, né? O ócio indigno, né? Então, naquele tempo, eu não me lembro de ter sido, não tinha isso aí. Ah, você é jovem, você fica para cá, hein? Você é adulto, você fica para cá. Você é terceira idade, você fica para lá. Eu acho que essa separação foi um grande plano das trevas, né? Porque olha que você põe as pessoas iguais, juntas, ninguém aprende nada com o espelho. Não adianta você ficar olhando para o espelho. Você aprende nada com o espelho. Você olha, vai olhando para você mesmo. Todo mundo com a mesma idade, fazendo a mesma coisa, só pode fazer bobagem, né? Separa torcidas. Por exemplo, as torcidas. O tempo que o futebol, as torcidas não eram separadas, iam todos para o campo, cada um sentava onde queria, até tinha brigas, mas pequenas, não tinha grandes brigas, porque não era separado, não tinha, você podia conviver. Mas nós temos que repensar isso com bastante carinho, né? E não separar mais esse negócio. Aqui é juventude, aqui é mocidade, aqui é não sei o quê. Aqui é... Você pode até separar o conteúdo, se você vai ensinar alguma coisa. No conteúdo, sim, porque ele vem com uma... com o conteúdo, ele vem a ser adequado para o estágio que a pessoa se encontra em relação ao aquele aprendizado, não em relação à idade dele, né?
Isso que o Hélio falou é importantíssimo, porque, e principalmente dentro das casas de espíritas, você acaba observando que existe criação de grupos por conta dessa separação. Então, um faz uma tarefa, outro faz outra, então tem a turminha que faz uma coisa, a turminha que faz outra. Não se pensa em conjunto, não se tem uma convivência, não se tem, inclusive, aquilo que Jesus fez com seus 12 apóstolos, que era exatamente ter uma convivência fraterna, uma convivência familiar.
Pois é, mas isso você está colocando, Sérgio, não acontece só nas casas espíritas, não, acontece em qualquer lugar, né? em qualquer associação de pessoas. Existindo mais que duas pessoas e tendo lá tarefas diferentes para serem cumpridas, vira fragmentos, né? São 7h39, você que está na nossa audiência, liga para cá, 44 35 90 20, e você pode mandar um e-mail também, você concorre com um brinde gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E lembrando que aqueles que ligam para cá e concorrem ao brinde estão fadados a ganhar de fato aí o seu livro, como ganhou a nossa ganhadora da semana passada, foi a Sandra do Jardim Alvorada de Santo André. Sandra, parabéns pelo seu livro, você ganhou aqui o livro do programa de sábado passado. Você pode retirá-lo no Núcleo Espírito Semeador às quartas-feiras a partir das 20 horas ou aos sábados das 9h30 até às 11h30 da manhã. O Núcleo Espírito Semeador fica na rua Itapiranga 430, na Vila Floresta, em Santo André. Itapiranga 312. É 430, é o Geraldo Ferreira, né, Hélio? 312 na Vila Floresta, em Santo André. Você liga, dá um pulinho lá, conhece a nossa equipe, que vai estar todo mundo lá presente, né? Pelo menos a maioria vai estar trabalhando lá, e vai retirar o seu livro lá, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Manolo Quezada é o nosso convidado de hoje. Manolo, sim, falando dos rituais aqui, já que o nosso tema, o tema central hoje é esse, rituais de fim de ano, queria que você falasse para o nosso ouvinte agora a respeito dessa questão das roupas, né? As roupas, de fato, influenciam no novo ano. Ah, vamos usar branco. Porque aí, Manolo, deixa eu te falar, eu fico preocupado. O que que faz aquela pessoa que não pode usar o branco, né? Que não tem uma roupa branca. Você pega lá alguém que está trabalhando, pois o militar que está trabalhando, por exemplo, tem que usar uma farda que não é branca, né? Por exemplo, né? Um exemplo só, né? O aviador que está no avião, né? Que está usando lá o seu terno, etc. Não é branco. Como é que faz, né? Então conta pra gente se as roupas realmente influenciam. A comida, romã, lentilha, pernil, isso pode ajudar a gente no novo ciclo, essas coisas? Conta pra gente isso aí, Manolo.
Ah, desculpa, é que realmente é engraçado, né? E todos nós passamos por alguma coisa semelhante. Eu tenho uma filha chamada Mila, e ela todo ano me dá uma camisa da cor do ano.
Então, tem que ser branca.
Não,
a cor do ano.
É do ano. Ela pesquisa, aí ela acha a cor de acordo com um monte de coisas que ela tem lá, e ela fala assim, essa é para você. E aí eu visto a camisa, né, porque é filha e tal. Mas veja que a diferença em relação a isso vai ser exatamente proporcional ao pensamento que eu faço, não tenha dúvida. Se eu recebo a camisa do ano e tenho um pensamento ruim, a camisa do ano vai para o vinagre, vai para o espaço. Por quê? Porque o importante é o que eu estou vestindo na minha mente, na minha cabeça. Então as pessoas sentem-se assim atraídas pelo ritual de final de ano, porque é uma coisa interessante você usar branco, porque é paz, então queremos um ano cheio de paz, queremos isso, queremos aquilo. Mas nós precisamos entender que tudo isso faz parte de uma sociedade, faz parte de um grupo de pessoas, faz parte de um país, enfim. Mas que o grande componente disso tudo é o pensamento que nós fazemos. A gente pode vestir branco e ir para uma partida de futebol e começar a agredir as pessoas. Por quê? Porque o nosso pensamento ainda não está adequado ao que nós queremos, né? Então nós vamos caminhando assim. Mas de maneira geral, as vestes, as comidas não influenciam em praticamente nada. vai influenciar, sim, o que nós pensamos a esse respeito, né? Mas é claro que comer bem, todos nós temos direito. E isso engraçado, é importante. Né, todos nós temos direito
fala,
a isso.
Engraçado que ninguém fala, come arroz e feijão. Não, pernil.
Só coisinha boa para fugir do lugar comum, né?
Sérgio quer fazer um comentário?
Fala, Sérgio. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais essa questão do pensamento. Porque você mesmo disse que sua filha lhe dá uma camisa e você usa essa camisa,
uso,
né?
Claro.
Quer dizer, você não precisa necessariamente se afastar do grupo ou se afastar do comportamento de grupo por conta das suas convicções. Não. Desde que você esteja perfeitamente consciente disso, não tem problema nenhum. E às vezes, o ritual, dependendo do teu pensamento, ele ajuda também você a focar num ponto, não é interessante? Isso. Se você tem algumas pessoas vestindo branco, por exemplo, no Réveillon, e todo mundo pensando em paz naquele momento, nem, sem que isso necessariamente signifique que a vestimenta vai mudar alguma coisa, você concentrar o pensamento em função de um determinado ritual, não tem problema nenhum fazer
não,
isso, tem?
Não, de jeito nenhum. Imagina, o pensamento é assim, a nossa grande possibilidade de crescimento. Quando nós estamos ideologicamente juntos, pensando a mesma coisa, caminhando para o mesmo objetivo, usando de repente as mesmas cores de roupa, nós potencializamos a nossa intenção. Por quê? Porque já não é mais a minha intenção, passa a ser a nossa intenção.
Marinho, quer falar, Marinho?
Eu acho que aí nós estamos agora entrando na área dos símbolos. Uhum. Né? Porque, e os símbolos, eles têm a sua importância e o seu lugar, sabe? Eu tenho certeza, né, que a camisa, seja amarela, vermelha, verde, seja qual for, né, a camisa que o Manolo usa, eu não sei qual que vai ser a cor desse
também
ano,
não, mas... estou esperando, surpresa, surpresa.
Você conta pra gente, viu, Manolo?
O fato dele usar uma camisa que a filha lhe deu, não altere nada o pensamento dele, mas está simbolizando uma coisa muito importante. Ele está simbolizando naquela hora que ele está aceitando um pedido da filha dele. Tá certo? Então veja a beleza do símbolo. Então, às vezes as pessoas veem isso e fazem um julgamento equivocado, não entendendo o significado daquela atitude que nós temos muitas vezes. Muitas vezes eu me refiro, tem pessoas que vão a uma casa religiosa e vão de bermuda na casa religiosa, tá certo? Isso muda o íntimo da pessoa? Absolutamente não muda nada. Mas ela simboliza uma coisa. Ela simboliza o grau de entendimento que aquela pessoa tem com relação àquela casa, tá certo? Então, tudo tem um símbolo na vida. Chico Xavier, por exemplo, quando nós tivemos a oportunidade de visitá-lo algumas vezes, ele recebia as pessoas... muitas vezes no centro, até algumas vezes na própria casa dele, não é? Ele recebia as pessoas vestindo um paletó claro, tá certo? Que era uma cor que ele gostava, todo o vestuário dele era de cor clara, mas ele colocava uma série de canetas no bolso de fora do paletó. E ele simbolizava aquela atitude, como fala, este é o meu instrumento de trabalho, né? Meu instrumento de trabalho está aqui, eu sou um médium psicógrafo, eu transmito esperança para as pessoas com essas canetas que eu tenho aqui, não é? Eu trabalho desse jeito aqui, quer dizer, ele não estava pondo um lencinho no bolso de fora do paletó para transmitir elegância, ele punha canetas, era
para mostrar o trabalho dele, né?
Duas ou três. Então, o que ele simbolizava com aquilo? Ele simbolizava, ele dava um exemplo, ele mostrava alguma coisa. E assim, tudo que nós fazemos na vida tem um símbolo. A maneira que nós cumprimentamos uma pessoa, não é? Se cumprimentamos uma pessoa com interesse, olhando a pessoa nos olhos, ou simplesmente cumprindo o ritual de apertar a mão e olhar para o outro lado, simbolizam coisas, não é? E nós temos que prestar atenção nisso. A empresa estrangeira que recebe uma delegação, por exemplo, de outro país, que põe uma bandeira na mesa do país visitante, por exemplo, está simbolizando alguma coisa naquela hora. Ela está dizendo, olha, eu estou respeitando o teu país, respeito a tua identidade do país que você vive, tá certo? Então, tudo tem símbolos. E os símbolos não são rituais. O símbolo vira ritual quando aquilo começa a ser repetido e costume, tá certo? O símbolo de apagar a luz no centro espírita vira ritual na hora que a gente apaga e não sabe por que a gente apaga.
Isso mesmo.
Tá
ou
isso
se não conseguir fazer nada sem apagar a luz.
Ou não conseguir apagar a luz.
Então, aí vira ritual.
Mas você ter, no momento que você vai fazer uma prece, a baixar um pouquinho a luz para favorecer uma concentração, pode naquele momento representar um respeito, pode falar, olha, silêncio, gente, agora nós vamos fazer uma prece, tá certo? Uhum. Então tudo tem que ter um sentido, e os símbolos não podem ser desconsiderados.
Manolo, deixa eu perguntar para você uma coisa que tem muito a ver com isso, porque o nosso ouvinte deve estar perguntando lá nessa altura, falando assim, mas eles estão falando isso, mas tem um monte de religiões aí que nessa época do ano fazem oferendas, né, etc. Né? Então por que que algumas religiões ainda fazem oferendas nesse momento do ano? E o espiritismo tem rituais, tem oferendas? Tem. Como é que é isso, Manolo? Por que que algumas religiões têm e o espiritismo tem ou não tem? Explica para a gente.
O espiritismo não tem esse tipo de comportamento. Mas nós respeitamos muito todas essas religiões irmãs que têm essas práticas. Por quê? Porque faz parte do aprendizado. É, provavelmente todos nós espíritas, em épocas remotas, participamos também de muitos rituais. Chegamos à conclusão de que não nos afetaria ou que o que importa é realmente minha atitude diante da vida. Mas temos que respeitar as religiões irmãs como entidades, né? Assim, individualidades, e que têm esse tipo de comportamento. Para eles tem sentido. Claro que tem, porque ninguém faz uma coisa sem sentido, e é importante agradar as entidades espirituais para que o ano transcorra bem, para que a pessoa possa sentir-se bem. Dependendo do momento da pessoa, é importante para ela perceber esse símbolo, perceber essa simbologia toda, esse ritual. Para quê? Para que ela possa potencializar dentro de alguma coisa concreta o abstrato que ela tem dentro dela, né? Então tudo isso faz parte de algumas religiões, não de todas, mas de algumas. Perfeito. Isso faz. Mas a doutrina espírita não em tem, si não tem, efetivamente não.
Muito bem. Bom, vamos fazer o nosso jogo rápido, bate-bola?
E até, importante, por que que não tem, né? Às vezes você fala, por que que vocês não têm, né? Uhum. E eles têm e vocês não têm, né? Fica aquela coisa, tá errado ter, tá certo, é certo é não ter. Acontece que nós nos preparamos para quê? Nós vamos desencarnar. Né? Então, se nós vamos desencarnar um dia, certeza, a única certeza da vida...
É, temos outra também.
É desencarnar, né?
É, não, temos o nascimento também. É. Não podemos esquecer que nasceu.
A reencarnação, reencarnar também.
É o renascimento, mas uma vez encarnado, nós vamos desencarnar. Nós estamos falando de quem está encarnado. Uhum. Então, o que acontece? O momento da passagem, né? Quando você vai fazer a passagem, que você desencarna, você não pode levar absolutamente nada com você. Nada, 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 né? Não tem nada que seja material. Seja, se você necessitar de qualquer coisa que for material para se sentir bem, e sem aquilo você se sente mal, você tem que combater. Porque você não vai ter nada material na sua passagem. Né? Então você tem que combater, você tem que lutar bravamente contra essa dependência. Pode ser de um copo de água, uma coisa mais singela que um copo d'água. Pode ser um copo d'água. Bom, sem um copo d'água eu não me concentro. Sem um copo d'água eu não consigo fazer uma oração. Sem um copo d'água eu não me ligo com, né, com a espiritualidade. Sem um copo d'água eu sou infeliz, né? Eu não durmo, né, se eu não tomar um copo d'água. Sem tomar a bênção da minha mãe eu não consigo dormir. A minha mãe tem que falar a bênção, meu filho, senão eu não durmo. É bonito isso aí, mas na sua passagem, você não vai ter ninguém, é você com você, certo? Se por lado de lá, você vai sem nada, absolutamente nada que seja material. Então, se você tiver dependência de qualquer coisa material, por mais singela que seja essa coisa, você tem que desapegar. Senão você vai ter problema lá na frente. Né?
Muito bom, vamos fazer o nosso jogo rápido, bate-bola. Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos começar com o Hélio, já que você está falando aí, Hélio. Como é que nós criamos filhos sem as superstições, hein, Hélio?
Dando exemplo de que você não precisa de nada que seja material para você ser feliz.
Sérgio, um ritual tem maior poder que Jesus?
Nada tem mais poder do que Jesus, e ritual não influi em absolutamente nada.
Manolo, por que as práticas supersticiosas atraem tanto as pessoas?
É a busca do mais fácil, né? A terceirização que nós fazemos. Entendemos que alguém vai resolver o nosso problema, quando na verdade o problema quem resolve somos nós mesmos.
Marinho, uma vez ou de vez em quando a gente escuta falar assim, olha, o mundo vai acabar. Esse ano mesmo acabou, né? Umas 3 vezes acabou o mundo, mais ou menos, né? Isso pode acontecer de verdade um dia, Marinho? Ou é uma crença supersticiosa?
Se a gente colocar em termos pode ou não pode, pode, né? Mas isso não vai acontecer. O amor de Deus, o amor de Jesus, que é o governador desse planeta aqui, é muito maior e nós vamos ainda viver este orbe vai viver ainda por milhões e milhões de anos.
Hélio, como as pessoas podem descobrir os poderes que elas têm dentro delas, hein?
Exercitando, né? Colocando à prova, né? Colocando à prova, tentando, né? Tentando, porque ela que ela tenta, ela percebe que ela pode sim, que é possível, né? Se ela não der o primeiro passo, ela não vai saber nunca.
Sérgio, de que maneira o pensamento positivo pode provocar mudanças nas vidas das pessoas?
Porque você se liga ao positivo, você se liga também aos espíritos bons que vão te ajudar nas tuas boas intenções.
Manolo, de que maneira a prática da caridade, e aí a gente vou até usar uma expressão assim, o ritual da caridade, né, pode ajudar alguém na prática?
Ah, pode. Fazer caridade, e aí não se fala em dinheiro, né? Fazer caridade nós podemos fazer todos os dias, todos os momentos. Uhum. A pessoa sorri, a pessoa fala bom dia, a pessoa quando sai de casa dá tchau para a família, isso é caridade também. Isso vai nos ajudando no exercício. Caridade é literalmente exercício, nós precisamos exercitar isso.
Perfeito. Marinho, no plano espiritual, os espíritos que estão lá, desencarnados, aguardando uma nova etapa de reencarnação, etc., eles também comemoram Natal, Ano Novo, tem festa também? E se comemoram, de que forma que isso acontece?
Certamente no plano espiritual, isso não somos nós aqui que dizemos, são as leituras, né? O que os espíritos dizem através dos livros, é de que a questão do tempo na espiritualidade é diferente daquela que está aqui. O tempo da Terra, o tempo dos homens é diferente do tempo do mundo espiritual. Agora, nós não podemos dizer que eles não estejam conosco nessas celebrações, que é diferente. Se nós aqui encarnados, né, na noite de Natal, resolvemos fazer o Evangelho no lar, resolvemos reunir a família para uma prece antes da ceia de Natal, não há dúvida que eles estarão lá conosco em regozijo, se regozijando pelo convite que fazemos para que eles participem em família daquele momento que é significativo para nós.
Pela lembrança, tudo, né? Hélio, de que maneira uma pessoa pode se livrar dos rituais?
Exercitando. Tentando, sabendo, ela tem que se conscientizando de que ela vai partir daqui sem absolutamente nada. Né? E que ela não pode precisar de nada. Qualquer coisa que ela precisar está errada. Ela tem que lutar contra isso.
Perfeito. Sérgio, fazer o Evangelho no lar, na noite de Natal, na noite de Ano Novo, pode ser considerado um ritual ou não?
Não é um ritual. Como o Marinho bem colocou aí, é uma oportunidade de reunião com os nossos parentes, inclusive desencarnados, que vão estar presentes. E eu gostaria de me estender um pouquinho com relação a isso. São festas, são momentos de festividade, momentos de alegria, momento que não tem problema nenhum você comer bem, você festejar, você beber com seus amigos, com seus parentes, evidentemente sem exagero, sem nada. Mas talvez esse momento em que a gente reserve um instantezinho para fazer o evangelho no lar, nós vamos estar divinizando esse momento. E é importante divinizar esses momentos da vida da gente, para celebrar a nossa ligação com o divino. O Natal é muito importante, é o nascimento de Jesus, embora seja uma mera data, mas é o momento da gente lembrar do nascimento de Jesus. Final do ano também, vamos divinizar esse momento, agradecer por tudo de bom que nos aconteceu durante esse ano. Vamos pedir para que Deus esteja conosco, sabe, durante o nosso ano, ajudando a gente a enfrentar as nossas dificuldades. É divinizar esses momentos. Isso é fundamental. E o Evangelho no lar, nesse sentido, ele ajuda e ajuda bastante.
Sim, eu gostaria de até, para dar um exemplo, né, com relação a essa questão do significado das datas, né, dizer que é importante as celebrações, porque são momentos em que são estímulos que recebemos para que a gente se una mais e reúna mais, não é? Agora, o fato de ser o feriado de Natal, por exemplo, não necessariamente implica que o Centro Espírita feche a porta dele, por exemplo. Tá certo? Quer dizer, a gente fechar a porta do Centro Espírita porque é Natal, aí seria o inverso do que a gente está, de uma certa maneira, colocando, tá certo?
Daqui a pouco eu vou voltar nesse assunto. Não acabou o jogo rápido ainda, viu? Manolo, orar com frequência é um ritual?
Não é um ritual, é uma, talvez uma necessidade que a pessoa tenha, e mais do que isso, né, eu considero o fato de nós orarmos com frequência um gesto de humildade, porque nós estamos em situação que precisamos de ajuda, e nós pedimos ajuda.
Perfeito.
E isso, pedir ajuda, é importante.
Marinho, a última pergunta do jogo rápido ficou para você. As casas espíritas fazem algum trabalho especial no Natal, no Ano Novo? Tem algum trabalho diferente?
Sem dúvida, como faz parte da sociedade, como faz parte dos costumes, não é? Sem cair na questão do ritualismo, não é? São momentos especiais, são momentos de celebração, momentos de alegria. E o Casa Espírita, as pessoas devem participar desse momento de alegria. Então, nas casas espíritas, normalmente nós temos uma celebração, nós temos preces de agradecimento pelo ano, nós temos preces de agradecimento pelo momento que a gente está vivendo, que é o momento de celebrar o nascimento de Jesus. Tudo isso é muito importante. Agora, às vezes, certas atividades que a casa tem no dia de Natal precisam ser adaptadas, mas não fechadas, né? Às vezes a gente muda um horário, às vezes a gente, porque a gente sabe que o número de pessoas que estão fora, que estão viajando, é natural que as pessoas saiam.
Perfeito.
É natural que as pessoas estejam vivendo momentos especiais com a sua família. E tudo isso tem que ser levado em conta em favor do contexto. O bom senso tem que prevalecer. Mas a gente pode adaptar tudo isso e estar presente do mesmo jeito. Pode mudar um horário, pode fazer num outro momento, pode encurtar um trabalho, pode. E porque nós temos aqueles que não podem ir, mas também temos aqueles que podem e querem ir, né? E a gente tem que estar ali.
Muito bem. A última pergunta agora do jogo rápido, que deveria ser mais rápido, viu, Manolo? Mas é assim mesmo.
Não, mas tá bom.
Mas vale para todo mundo aqui, olha, só mensagem de Natal.
É um jogo médio, né?
Meio rápido, né? Na meia velocidade. A sua mensagem de Natal.
Que haja muita paz, né? Vamos aproveitar a data para reflexão. A reflexão sobre Jesus, sobre a sua vinda e por que é que ele veio. Isso é importante.
Sérgio, sua mensagem de Natal.
Lembrar que a paz começa em nós mesmos, começa dentro da nossa casa. Nós não podemos exigir que o mundo fique em paz se nós não estivermos em paz, se a nossa família não estiver em paz.
Marinho, sua mensagem de Natal.
Fazer um exercício e perguntar a si mesmo o que nesse ano, o que nesse período eu melhorei.
Manolo Quezada, a sua mensagem de Natal e depois a gente vai partir aqui para os comerciais da BC.
Eu vou citar o Gandhi, que eu gosto muito dele, e como a proposta da doutrina espírita é literalmente a mudança, eu vou deixar a mensagem do Gandhi de que nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Isso. Perfeito. É importantíssimo.
São 8 horas em ponto, nós vamos fazer aqui uma paradinha no Semana da Boa Nova, para que o Rivanildo possa fazer as inserções comerciais da BC. E no retorno, o Manolo, a gente vai fazer, já vamos começar com uma pergunta para você aqui, que é de que maneira a gente programa um ano novo melhor, um ano novo feliz. E lembrando também que nós vamos começar a ler aqui, já está chegando perguntas dos nossos ouvintes, nós vamos passar aqui as perguntas dos ouvintes aqui no ar, tá bom?
Beleza.
Vamos voltar já, você fica conosco no Muro de Emissora, não, vai ligando para a gente aqui, 44-35-90-20, se preferir, manda um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com, ou entra na nossa página no Facebook, /Semana Boa Nova, e deixa lá o seu post para nós. Vamos voltar já.
Esperanças de um mundo melhor. Esses dias as pessoas se procuram, os perfumes nos abraços se misturam. Confiança no que virá, o que for para ser, será. Tenho filhos na pau, quando o mundo está pra chegar. Em sonhar, em cantar, esse ano a tristeza não tem lugar. Em sonhar, em cantar, abraçar os amigos, comemorar. Em sonhar, esse ano a tristeza não tem lugar. Em sonhar, em cantar, abraçar os amigos, chorar.
Feliz Natal! São os votos da família ABC. Sabe aquele pãozinho para uma manhã gostosa com a família? A Juliana tem. Pães de coco, pães de hambúrguer liso, com gergelim, com parmesão, pães de hot dog, a Juliana tem. E na hora do recreio do filhão, bisnaguinha Juliana, pães deliciosos para os momentos que você mais ama. A Juliana tem. Juliana, sua vida com mais sabor.
Você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado, sábado tem feijoada. Domingo, domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carne de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Cuidar da saúde é essencial. E para ter uma vida mais saudável e equilibrada, a Juliana tem uma grande variedade de pães. Linha Light completa, com sabor e carinho artesanal. Experimente! Você encontra a linha de pães da Juliana em todos os mercados do ABC e da Grande São Paulo. Leve para casa produtos Juliana. Juliana, sua vida com mais sabor. Programa Os Amigos para Sempre, todo domingo a partir das 6 da tarde, com a presença de artistas e convidados. A apresentação Dudu Lopes e Doutora Nilva.
Com quase 20 anos ininterruptos de trabalho, a revista Merck News vem agradecer os seus leitores e apoiadores pela parceria ao longo da nossa trajetória e por hoje ser a revista mais antiga e de maior credibilidade da região. A revista Merck News, que só mostra o lado bom da vida, é uma publicação da editora Grupo Gerência. Acesse o nosso site e veja a revista virtualmente, mercknews.com.br.
Magazine Luiza no Grande ABC, são 11 lojas para bem atender a todo mundo. Olha, gente, ofertas em todos os departamentos das lojas. Lojas completas com ofertas em eletroeletrônicos, eletrodomésticos, freezers, racks, fogões, geladeiras, notebooks, televisores de LED, de LCD. Vá a uma das lojas do Magazine Luiza do Grande ABC e confira de perto as melhores ofertas com o melhor atendimento do Brasil. Magazine Luiza, Grande ABC. 11 lojas para bem atender a todos os amigos, clientes e ouvintes da Rádio ABC com muito carinho. Corra para cá, vem pro Magazine Luiza.
Fundação do ABC, há 45 anos, sinônimo de boa formação em saúde e assistência qualificada. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, levando aos hospitais públicos da região o melhor em equipe técnica, tratamento e humanização em saúde. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, a saúde em boas mãos. Conheça mais em www.fuabc.org.br.
ZYK651, rádio emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para todos.
toda a Grande São Paulo. Via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Oito horas, sete minutos, estamos retornando aqui sob o comando mágico do Rivanildo Chagas, que está lá na mesa de som fazendo as peripécias com esses botões bonitos, faz o som bonito chegar até você aí. Rivanildo, grande parceirão nosso aqui do Semenda Boa Nova. Nós estamos aqui ao vivo nos 1570 kHz AM falando sobre rituais de fim de ano. Eu tinha deixado uma pergunta aqui para o Manolo Quesada, que é o nosso convidado de hoje. Manolo, qual é a melhor forma da gente programar um ano novo feliz?
Isso é fundamental, né? Por quê? O que, que vai trazer a felicidade para a gente, né? Nós vamos ter felicidade na medida em que as nossas necessidades são atendidas. Nossas necessidades afetivas, nossas necessidades materiais, nossas necessidades espirituais. Para que as nossas necessidades sejam atendidas, nós precisamos ter parâmetros possíveis para que essas coisas sejam atendidas. Em relação às nossas necessidades materiais, então nós não podemos sonhar além, estratosfericamente, né? Porque tem gente que quer ganhar US$1 milhão em 365 dias. É possível, claro que é. Mas vamos dizer que não é tão fácil assim. Então nós temos que nos adaptar, programarmos a nossa vida, fazermos com que a nossa vida tenha um ritmo, que nós caminhemos nesse ritmo para que a nossa felicidade comece a nos procurar. Em termos de religião, é entender que religiões, todas elas têm os seus pontos fortes e todas elas também deixam a desejar, porque de qualquer forma somos todos humanos. Em relação à família, entender que todos nós estamos num momento da existência e, consequentemente, pensamos diferente, temos necessidades diferentes, e a partir daí tratar de conviver, que é a grande palavra deste século XXI, convivência. E em termos assim de sonhos, sonhar o que nós quisermos, mas entender que a realização dos nossos sonhos vai depender literalmente da gente.
Perfeito. 8 horas, 9 minutos, os nossos ouvintes já estão se manifestando, já tem gente lá no Facebook. A Vera Lepires mandou um e-mail, postou pra gente aí. Obrigado, Vera, um abração para você. Bom dia a todos, um ótimo Natal de amor, de perdão, de caridade e fé. E aí você verá o poder do pensamento, da ação. Legal, Vera, parabéns pelas suas lindas palavras pra gente aqui. O nosso companheiro Flávio Tolini, passeando pela página da nossa página no Facebook também, escreveu pra gente aqui: abraço fraterno a todos e ao irmão Manolo. Feliz Obrigado. Programa a todos e um Natal com Jesus. E ele diz, ele vai mais, hein? No outro post aqui ele diz assim: Jesus, fazer Jesus nascer na manjedoura dos nossas almas, como diz o irmão lá, o Raul Teixeira. Legal, obrigado, Flávio, um abração para você, sempre mandando palavras bonitas pra gente, o Flávio Tolini, né? A Dirce, da Vila Valparaíso de Santo André, ligou pra gente aqui, um abração pra ela. Manolo, ela disse que tá amando você e tem horas que você fala de um jeito que parece o Chico Xavier, tamanha doçura que tá tendo aí.
Obrigado, Dirce.
A Dirce diz assim, ó, ela gostaria que você explicasse o seguinte: por que certas casas espíritas vão guardando coisas, por exemplo, resto de piso, objetos em geral, entulhando num lugar qualquer lá, que poderia ser utilizado para coisas mais importantes. Por que que essas casas agem assim, hein, Manolo?
É interessante, Turibio. As casas espíritas, assim como todas as outras casas, também têm suas necessidades, né? E às vezes uma sobra de piso é guardada porque vai que estraga e de repente não tem reposição, né? Claro que hoje nós encontramos com mais facilidade. Mas as casas espíritas vão guardando esses materiais, vão guardando brinquedos, vão guardando também materiais didáticos para que possa ser usado. Claro que isso não deve fazer com que a casa espírita fique entulhada de coisa. Não é o ideal. O ideal é que haja espaço para todas as atividades e que seja destinado um lugar para que essas coisas possam ser guardadas. Mas é mais uma prevenção, prevenir alguma falta no futuro. Né?
Sérgio, quer falar, Sérgio?
Nós somos acumuladores. O ser humano, ele é acumulador. Então, isso que você falou vale, inclusive, para nós individualmente. Pra nós mesmos, né? Quer dizer, chega em casa, você começa a acumular um monte de roupa, de sapato, de cacareco lá, que não serve para nada, mas você guarda lá. Um dia eu vou usar. Você nunca vai chegar esse dia, sabe? Então, o convite é que faça essa energia circular, sabe? É, coisa parada acaba estragando, né? Mas estraga em todos os sentidos. Estraga, inclusive, no sentido espiritual, no sentido de vibração dentro da tua casa. Tá cheio de roupa? Dá tudo embora. Tem um monte de livro lá que você não lê? Dá para alguém que pode usar melhor. Faça essa energia circular, faça esse bem circular que vai ajudar alguém lá na frente.
A prática do Marinho, desapego, né? Desculpe. A prática do desapego que o Walter referiu, né? Nós temos que nos desapegar realmente. Entender que se fizer falta, nós vamos buscar.
Perfeito.
Né?
Marinho,
é interessante essa pergunta da Dirce e acho que ela merece realmente uma reflexão até mais aprofundada. O que o Sérgio acabou de colocar, de que nós somos acumuladores, é fato. Nós temos um hábito de termos receio de que um dia a gente precise daquilo e que a gente não tem aquilo, e por causa disso a gente começa a acumular. Agora, isto que eu queria só destacar não é um hábito apenas da casa espírita. Isto é um hábito, é quase que uma cultura coletiva. Se nós observarmos outros povos, por exemplo, que têm outros costumes, isso não acontece tanto. Vamos pegar o exemplo do Japão, né? O Japão, que tem um território muito pequeno, que tem uma quantidade de uma população muito grande, ali eles não têm espaço para acumular, então eles aprenderam a descartar as coisas, né? Nós aqui ainda temos a riqueza, num país como o Brasil, de ter grandes dimensões. São espaços grandes. Então nós não acabamos não tendo a necessidade de liberar espaço para as coisas, né? E ficamos acumulando. Agora, é interessante, né? Lá no semeador, nós temos um costume, não é? Que duas vezes por ano, mais especificamente na época do nosso bazar, tudo aquilo que está excedente, nós procuramos instituições que trabalham com material reciclável, que trabalham com material e fornecemos, né? Eles vêm retirar, eles levam para reciclar e tudo mais. Agora imagina o seguinte, imagina uma pessoa que chega lá um mês antes do período de descarte que a gente faz, né? Vai vir um monte de coisa acumulada, porque nós temos o hábito de fazer duas vezes por ano isso, né? Então, um mês antes do descarte, tem muita coisa acumulada. E se uma pessoa de fora chega lá e olha aquilo, vai falar, poxa, esse pessoal guarda demais. Então, também é importante a gente verificar qual o hábito que a casa tem. E outra coisa importante também, quando nós percebemos algo assim, quando nós observamos assim, a gente também tem uma responsabilidade, né? A gente pode se oferecer e pode falar, olha, eu estou reparando que tem coisa que está sendo acumulada aí, eu posso ajudar vocês? Eu posso ir aí e organizar, perfeito. Eu posso fazer uma separação do que vocês usam, não usam. Legal. Quer dizer, isso acaba sendo até uma oportunidade de trabalho para as pessoas que observam essas coisas, né?
Isso.
E que possam ajudar.
Isso no mundo empresarial tem um nome. Sim. É o famoso dia do sol lá do 5S, né? Isso, quando a gente faz a limpeza geral nas coisas.
Tira tudo.
Aliás, eu queria até, complementando essa pergunta lá disso, fazer um comentário, dizer o seguinte. Que, fora as razões técnicas, e o Manolo citou uma aqui importante, por exemplo, você vai construir uma casa, construir um centro espírita, você precisa guardar lá uma meia dúzia de azulejos, isso. Porque se quebrar um, você tem outro para pôr no lugar, e não vai gastar uma fortuna para comprar uma pecinha. Então, outra razão técnica, por exemplo, você vê reservatórios de água, por exemplo, né? Alguns prédios têm que ter uma reserva para o prefeito de bombeiro, né? Na caixa d'água. Então, fora as razões técnicas, tudo mais é supérfluo.
Tudo
mais é supérfluo, como o Marinho está dizendo. Você pode usar o espaço para outras coisas e fazer energia circular, como o Sérgio colocou. O Oswaldo Salim, de São Caetano, está ligando aqui, um abração para ele, o grande companheiro Oswaldo lá da Casa Espírita, diz o seguinte, o que importa é o pensamento e a fé. Precisamos respeitar as pessoas que têm os seus dogmas, porque eles são necessários por enquanto. E aí a produção pergunta aqui, será que são necessários mesmo, Manolo?
Varia de pessoa para pessoa, né? Isso daí é importante, e o Oswaldo tem toda a razão, temos que respeitar realmente. É, no momento de cada um é importante. O dogma pode ser importante hoje, numa próxima reencarnação não ser tão importante, até que finalmente nos desprenderemos de tudo o que seja ligado a alguma coisa material, porque, como disse o Walter, nós retornaremos à pátria espiritual cada vez mais desapegados de tudo, né?
Olha, a Sandra do Jardim Alvorada ligou para cá. Sandra, um abração para você. Aliás, ela agradeceu o livro que ela ganhou de sábado passado. É, Sandra, você pode retirar lá no Núcleo Espírito Semeador das quartas-feiras a partir das 20 horas ou aos sábados das 9h30 às 11h30. Obrigado pela tua ligação de novo aqui. E ela diz assim: Marinho, a montagem da árvore de Natal também é um ritual? E ela está desejando um Feliz Natal para todos nós aqui. Obrigado, Sandra.
Obrigado pela pergunta, Sandra, e pelos votos de Feliz Natal. A gente gosta muito quando os ouvintes ligam para nós, né? Essa pergunta merece também uma resposta mais aprofundada, porque pode ser um ritual e pode não ser, né? Ela se torna um ritual quando eu passo a depender disso, né? Se um ano eu não armar uma árvore de Natal e eu me tornar infeliz por causa disso, ou se um ano eu não armar a árvore de Natal e achar que eu vou ter um Natal ruim por causa disso, ou se eu achar que eu vou ter um ano seguinte ruim por causa disso, passou a ser um ritual porque eu estou dependendo daquilo, né? Agora, pode ser um momento de alegria, né? Pode ser um momento, uma oportunidade de reunir a família. Para aqueles que têm netos, né, pode reunir os netos todos, né, para que a gente enfeite a casa. Pode ser um momento que tenha um símbolo legal, que se explique o momento que nós estamos vivendo. Então, a questão do ritual passa sempre por aquilo que já foi dito aqui, que é a dependência que o nosso pensamento tem em relação àquilo, né? A gente pode até dizer, olha, este ano eu não vou fazer porque eu estou sem tempo, não é? E pronto, e se a gente estiver liberto disso, não é ritual. Mas este ano eu vou fazer uma árvore bem bonita, porque este ano foi um ano muito bom para nós e eu quero, de alguma maneira, enfeitar a minha casa de uma maneira muito bonita. Ou pronto, isso não é um ritual. Quer dizer, depende muito de como que a gente cria a relação de dependência com essas coisas.
Muito bem. Hélio Della Nostra, Vera do Jardim Irene, está ligando para a gente aqui, aqui de Santo André. Um abração para ela. Está dizendo assim: o banho de mar, em qualquer época do ano, tem algum significado?
Viu, Vera? O banho de mar, ele faz parte, ele ajuda muito no equilíbrio mineral do corpo, né? Porque a água salgada faz com que você faça um equilíbrio mineral no corpo, e ele tem qualidades terapêuticas, né? Para o corpo físico. Além do que também a natação, né? Você se movimentar dentro da água, como o seu peso fica menor, a densidade do sal é maior, então você fica um pouco mais leve, né? Mais fácil do que na piscina. Você consegue se movimentar melhor, levantar a pele e fazer também uma hidroterapia, né? Uma hidroterapia quando você está na água com mais facilidade do que você faria na piscina, né?
Pode ser um surfista também,
na,
né,
piscina. Você pode aproveitar. Então, dentro da sua pergunta, o banho de mar faz bem, sim, é muito bom. A gente podendo tomar um banho de mar, sempre é bom, porque ele ajuda no equilíbrio mineral. E também ajuda também na movimentação dos nossos músculos, né? Do corpo físico. Principalmente as pessoas mais idosas têm mais facilidade, assim, levando assim, a onda bate para cá, bate para lá, a pessoa se movimenta e ela sai, e sai assim, revigorada quase sempre do banho de mar.
Muito agora, bom. Pular as sete ondinhas só vale pela farra, não que tenha algum significado, né?
É uma farra realmente, né? É uma farra muito grande mesmo, pular as sete ondas. E sem contar porque a vida, né, ela fica muito... As pessoas comemoram muito a vida próximo ao fogo e próximo à água, né? Isso aí é um atavismo, né? Vem lá dos tempos antigos. Então, quando você fica diante do mar, a grandiosidade que o mar é, o alimento, a vida surgiu no mar, né? Então, tudo isso faz com que as pessoas reverenciem o Criador, né? Porque quando vê aquela imensidão, né, de água e tudo aquilo funcionando muito bem enquanto a gente não interfere com eles, a gente só pode reverenciar o Criador, né?
Lembrando que o sal, né, na sua propriedade química, ele quebra a energia estática do corpo, ajuda a gente a se sentir aparentemente mais leve, mas é um efeito físico, né? Do princípio da química do sal.
E a conservação também.
Conservação, é o equilíbrio mineral, né?
Exato. Sérgio, afinal de contas, as superstições, a gente está falando delas aqui, por que que nós continuamos a fazer esses atos ainda, hein, Sérgio?
Por atavismo, porque isso já foi respondido aqui, né? Porque os nossos pais faziam, os nossos avós faziam. E eu quero ressaltar essa questão de que não tem nada demais, desde que você não esteja ligado a isso. É aquilo que o Marinho estava falando. Se isso não interferir na tua vida, você fazer uma simpatia por farra, você pular as sete ondinhas, sabe? Vai lá, é tudo alegria, seja feliz, sabe? O que você não pode necessariamente é fazer com que, ah, meu Deus do céu, esse ano eu não vou viajar para o litoral, meu ano vai ser terrível, vai ser, nossa, só vai me acontecer coisa ruim. É isso que não pode. Se você não tiver esse tipo de ligação com o ritual, seja feliz, faz do jeito que você quiser. Quer comer romã, coma. Quer fazer sopa de lentilha? Sopa de lentilha é bom para burro, cara.
Tem uma pessoa que não conseguiu ir para o mar, porque de pular sete ondas, jogou sete baldes d'água, ele jogava lá e pulava, né? Para poder cumprir o ritual. Aí começa, aí vem exagero. Né?
8:22, sempre da Boa Nova também é piada, viu, gente? 8:22 é uma piadinha saudável, né? Estamos aqui ao vivo, você liga para cá, 44359020, programa sbn@gmail.com, para você mandar um e-mail para a gente, ou na nossa página do Facebook, /SemeandoBoaNova, você posta lá para a gente a sua mensagem. Curte, vai lá e curte a nossa página, que nós estamos aguardando você na sua colocação. Terezinha do Parque Santa Madalena ligando pra gente aqui, um abração pra ela, né? E ela diz assim, ela está desejando Feliz Natal e Ano Novo, de muita paz pra todo mundo. Obrigado, Terezinha, pra você também. Terezinha é sempre gentil nas suas colocações pra gente, né? Ela diz assim, ó, Deus gosta que façamos rituais? Quem quer responder pra Terezinha? Manolo, quer responder pra Terezinha?
Rapaz, a Terezinha tinha uma mais fácil, não? A Terezinha gosta de falar, comparar Deus assim com um chuveiro velho, né? Porque chuveiro velho é mais ou menos assim. Ele nem liga. E se liga, não esquenta. Por que eu falo isso? Porque Deus conhece os seus filhos, né? Então, pra Manolo, Deus, se nós...
Você tá falando, a gente imagina assim, imagina Deus olhando o cara fazer o ritual e falando assim, meu Deus, olha, ele tá atrasado.
Percebeu?
Eu pensei tanta coisa boa em relação a ele, e ele fazendo essas coisas pequenas. Né?
Então, em relação a Deus, pode ficar sossegado, porque Deus literalmente é isso, ele não liga, e se liga, ele não vai esquentar mesmo. O ritual é bom pra gente, né? Pra quem ainda sente a necessidade, mas pra Deus realmente não faz diferença, não.
Manolo, essa coisa de agradar a Deus também é um atavismo, né? Se você pegar os livros religiosos, ele coloca muito isso, um Deus, aquele Deus muito próximo do ser humano, isso. Parecido com o ser humano, que precisa ser agradado, que precisa ser adulado, né?
É o de Moisés, né? O Deus de Moisés. Eu falo, Moisés, quando diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, quis nos dizer que nós criássemos Deus à nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque nós literalmente criamos esse Deus, né? Um Deus passional, um Deus violento, um Deus que nunca está satisfeito com a sua criação. Imagina Deus não estar satisfeito com o que cria, né? Acaba com a humanidade, manda raio, manda chuva, manda isso, manda aquilo, coitado ali. Meu Deus do céu,
tinha que agradar mesmo
esse Deus. Tinha que agradar a Deus, imagina, cada vez que acabava a humanidade, Deus do céu, né? Então tinha que agradar mesmo. Ah, o entendimento sobre Deus, sobre a divindade, vai mudando com o tempo, né? Aí vem Jesus e fala, olha, Deus é amor e tal, aquela coisa toda maravilhosa. E o ideal disso tudo é que nós entendamos como a doutrina espírita coloca Deus. A doutrina espírita tirou a cara da gente de Deus. Porque Kardec, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, não pergunta quem é Deus, pergunta o que é Deus. Qualquer coisa. Percebeu? Tirou a nossa cara de Deus. Aí sim, nós estamos entendendo que Deus pode ser literalmente uma energia, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser uma faísca, não é? Pode ser tudo isso. Não tem a nossa cara, não tem os nossos pensamentos, não tem as nossas paixões, não tem esse sentimento ainda tão apegado às coisas materiais. Deus simplesmente é Deus. Não dá para se falar muito sobre Deus. Eu gosto de citar o Michelangelo, né? Porque o Michelangelo tem a cara de Deus assim que eu mais gosto. Porque ele pintou a Sistina e pintou Deus assim de maneira maravilhosa, né? Mas tirando o Michelangelo, Deus não tem cara, literalmente, né? E Deus tem muita coisa para fazer para ficar preocupado como é que nós estamos nos relacionando. Ele criou as suas leis e a lei que nos dá, assim, o poder de Deus é a lei de ação e reação. Deus não precisa ficar nos olhando. Por quê? Porque a lei de ação e reação faz isso na nossa vida. Fizemos errado, vamos ter que fazer melhor e assim por diante, né?
8 horas e 26 minutos, estamos aqui ao vivo no ABC 1570 kHz AM com o programa Semeando a Boa Nova. Liga pra gente aqui, 44-35-9020. A Cristina e o Valdir estão aguardando a sua ligação. E o Manolo Quesada, que é esse que acabou de falar agora, está comentando aqui pra gente hoje o nosso tema central, rituais de fim de ano. Marinho, deixa eu fazer uma pergunta para você. Esses rituais todos que as pessoas passam por eles aí, às vezes aparecem algumas pessoas e dizem assim, olha, tem um espírito aqui que está pedindo para você fazer não sei o que aqui. Que tipo de espírito pede ritual para as pessoas, pede oferendas? O espiritismo compartilha com isso, é?
Não se trata de compartilhar ou não, né? Eu acho que o que nós precisamos entender, em primeiro lugar, é que os espíritos, como nós generalizamos e falamos assim, são uma simples, uma mera continuidade de nós mesmos, né? Quem é que é espírito hoje, né? O espírito que está lá hoje é o espírito de quem desencarnou ontem, anteontem, né? E quando nós passamos para o mundo espiritual, quando nós passamos para a dimensão espiritual, nós vamos continuar sendo nós mesmos lá, com as nossas virtudes, com os nossos defeitos, com os nossos rituais.
Mesmo,
quer dizer, aquele de nós que tem um ritual, tá certo? Se não compreendeu até agora, esteja encarnado ou desencarnado, se não compreendeu e não contextualiza e pratica esse ritual, quando nós vamos continuar com aquilo dentro da gente, né? Então, se nós simplesmente imaginarmos que a única diferença que existe é a questão da dimensão material, né? O espírito, ele perde o seu corpo, ele perde a sua materialidade, vamos assim dizer, mas a sua essência, a sua capacidade de sentir o que ele sente, o que ele conhece, o que ele aprendeu, os vícios, as virtudes, tudo continua igual, porque na natureza não há saltos, né? Agora, essa mudança, ela é muito forte, porque você imaginou a gente acordar amanhã sem corpo? Faz um exercício disso. Acorda amanhã sem corpo para a gente ver o susto que a gente vai tomar e como é que a gente vai ficar sem lugar, porque o corpo vai fazer falta para a gente. Então, esse momento de transição entre a perda do corpo e recobrar a consciência do lado de lá é um momento que pode ser até sofrido, dependendo de como é que a pessoa vive aqui, né? E os rituais podem até ajudar a aprender um pouco mais, né? Se ele sentir falta disso. Agora, que tipo, respondendo à pergunta que foi feita, que tipo de espírito, né, que pode pedir para alguém fazer um ritual? É o tipo de espírito igual a gente, que ainda não se desprendeu disso, que acha que isso é importante. É um. Agora, tem outro tipo de espírito que pode fazer isso, que são os espíritos gozadores, né, Manolo?
Adoro!
É? Tem aqueles que pegam, que juntam um grupinho assim, né? Imagina eu, Hélio, aqui desencarnados, né? Imagina a gente aqui desencarnar junto, né? E aí a gente se encontra, eu e o Hélio nos encontramos lá em cima, né? E falamos assim, ô Hélio, vamos lá brincar com o Turíbio um pouquinho? O Turíbio tá lá encarnado ainda, né?
Desde que eu não esteja lá junto com vocês, não tem problema. Pode
vamos lá brincar com o Turíbio um pouquinho, né? Aí a gente chega aí, né? E o Hélio, que é mais brincalhão, vai só para no teu ouvido assim, ô Turíbio, olha, amanhã é aniversário da cidade, dá 3 pulinhos aí, entendeu? Então você dá 3 pulinhos, aí o Hélio vai falar para ele, tá vendo o Marinho como ele me ouviu? Quer dizer, é esse tipo de espírito que pode muitas vezes fazer isso.
Você tá falando disso, tá me lembrando de outra coisa.
Isso aí.
Você tá falando disso, tá me lembrando de uma coisa importante. Nós estamos com a Mega Sena acumulada aí, né?
Ah, sim.
E aí
sim.
A pessoa começa assim, ó, tá vendo? Olha só, o teu espírito aqui falou para mim jogar o número não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Os espíritos podem, de fato, escolher número de bilhete, número para Mega Senha. Pode, Manolo, fazer isso? Pode dizer para a gente o número que vai
como
sair?
Como diz
aí?
Paulo de Tarso, né? Tudo posso. Mas tem coisas que não me convém, né? Claro que se você falasse, eu preciso dos 6 números da Mega Sena, imediatamente começa a vir número um monte, na tua cabeça. É o que o Marinho falou, né? Tem espírito para tudo. Então ele vem, você está querendo, por afinidade, nós vamos encontrar os nossos pares, tranquilo. Ah, ele quer número, fala o 12, fala o 14, bota o 26, 30, 45, e vai montando tudo isso, né? Você joga, mas isso não quer dizer necessariamente que você vai ganhar ou que os números estarão certos, não é?
Perfeito. 8 horas e 31 minutos, estamos aqui encerrando essa meia hora do Semana Boa Nova e já entrando imediatamente na última meia hora do Semana Boa Nova de hoje, com o tema central, rituais de fim de ano. Hoje o Manolo Quesada, que é esse que está falando aqui com a gente agora, está aqui com a gente nos abrilhantando com a sua participação. Lembrando que o Manolo, obrigado, no início do programa, falou a palavra poder.
Poder.
E no final do programa vai explicar para a gente por que usou essa palavra poder em relação ao tema de hoje, rituais de fim de ano. Manolo, todo fim de ano é a mesma coisa. Aparece gente fazendo previsão, olha, ano que vem vai acontecer isso. Brasil tem chance de ganhar a Copa do Mundo.
Tem mesmo, claro, tá concorrendo. Todos os outros, né?
Ora, vai acontecer alguma coisa, não sei o que, blá blá. Pessoas que vão consultar o futuro, né? Consultas, as chamadas consultas, eu não consigo usar essa expressão, mas as consultas espirituais, né? Sobre o fim do mundo, sobre búzios, né? Vamos usar os búzios, cartomantes, horóscopo. Isso são práticas espíritas, Manolo?
Não. Não são práticas espíritas. São práticas, vamos dizer, espiritualistas, né? Aí, normal, a gente precisa entender que a doutrina espírita é um conjunto de informações que foram recebidas dos espíritos, por isso Kardec chama de doutrina espírita, e que espiritualista são aquelas doutrinas que acreditam que a vida prossegue, de uma forma ou de outra prossegue. De maneira geral, todas as religiões são espiritualistas, porque admitem a sobrevivência do espírito. Agora, prever, fazer previsões sobre isso ou sobre aquilo, é um negócio difícil, né? E ao mesmo tempo fácil. Porque você quer saber como vai ser a tua vida, você tem que ver como você está vivendo, o que você está fazendo. Aí você vai realmente fazer uma previsão. Você vai ver antes. Se você tem uma vida totalmente desregrada, se você não faz nada para te ajudar, que tipo de vida você vai ter? Não precisa ser astrólogo, não precisa ser tarólogo, não precisa ser nada. Você vai ter uma vida de acordo com o que você vive, ou seja, você vai ter problemas, você vai passar por momentos difíceis. Isso é uma previsão fácil de fazer, é o que o Kardec nos fala, né? A previsão é mais ou menos assim, como você está num monte, em cima do monte, vê a estrada toda e vê um acidente, um barranco que caiu e prevê que o carro que vai subir vai encontrar aquele problema ali, porque ele está ali, né? Agora, previsões na doutrina espírita não existem realmente.
Aliás, no próximo programa nós vamos falar um pouquinho sobre essas influências dos espíritos nas nossas vidas, né? Até porque é um momento propício, né?
Final de ano.
Como é que estão influenciando, né?
Sérgio? Eu gostaria de fazer uma pergunta específica, porque você disse que são práticas espiritualistas.
Espiritualistas.
Mas a pergunta que eu faço é, o espírito desencarnado, ele conhece o futuro?
Ah, conhece tanto quanto nós. Não tem diferença, como o Marinho falou. Nós, o espírito desencarnado, somos nós amanhã, né? Amanhã a gente desencarnou. Ah, rapaz, mas aumentou o conhecimento. Não é que aumente o conhecimento. Nós realmente temos uma limitação pelo fato de estarmos com o corpo físico. Isso nos limita pelas necessidades reencarnatórias. Não temos conhecimento do que fomos, assim, no atacado, né? Alguma coisa no varejo a gente lembra. Mas não temos esse conhecimento todo. A hora que a gente desencarna, o corpo físico que nos tolhia deixou de ser empecilho. Então, nós ampliamos um pouquinho a nossa mentalidade. O que nós tínhamos de conhecimento de outras épocas, muitas dessas coisas vêm. Mas isso não nos dá essa capacidade de prever o futuro. Nós poderemos, é claro, entender porque aconteceu isso, porque aconeceu aquilo, mas não prever. Perfeito. Realmente.
O Hélio, né? Quer fazer um comentário?
Isso é tão, é tão fácil prever o futuro, que até o povo vidente, né?
Isso.
O povo conseguiu prever. Mas eu queria lembrar aqui de um caso, que tinha numa cidade uma senhora que ela acertava todas as coisas, as pessoas queriam mudar para aquela cidade, iam conversar com ela e ela acertava sempre qual ia ser o futuro da pessoa naquela cidade, né? Apenas com uma pergunta que ela fazia. As pessoas perguntavam para ela assim, como é que são as pessoas aqui nessa cidade? Eu queria mudar para cá. Ela perguntava assim, como são as pessoas da cidade onde você mora? E a pessoa falava, ah, são pessoas boas, pessoas assim, gentis. Ah, aqui também é assim, pode mudar aqui, que são assim também. E ela acertava. E quando ela perguntava a outra pessoa, como são as pessoas da cidade? Ah, eu vou mudar porque são invejosas, pessoas muito ruins, pessoas encrenqueiras. Falei, então não muda para cá não, porque aqui também elas são assim também, viu? Invejosas, ruins, encrenqueiras.
Muito bem, Marinho.
Sim, eu queria aproveitar esse gancho aqui do Hélio, que está bem dentro do comentário, e também o que foi dito antes, para mostrar que a grande diferença que existe entre a maneira que o Espiritismo se relaciona com o futuro é exatamente isso. Às vezes nós nos colocamos na posição de um observador do mundo. Nós nos colocamos na posição de que as coisas que acontecem na minha volta acontecem independentemente de mim. Ou eu sou uma vítima das circunstâncias, ou eu sou uma pessoa de muita sorte, porque as coisas chegam a mim, sejam boas, sejam ruins, e a gente tende a achar que a gente não tem nada com aquilo que está acontecendo com a gente, né? Então, quando a gente fala em previsão de futuro, né, é bem isto que foi colocado aqui pelo Manolo, né? Nós somos os agentes do nosso destino. Nós somos os agentes do nosso futuro. E somos agentes individuais e coletivos, né? Enquanto um agente individual, nós temos uma responsabilidade direta por aquilo que diz a respeito a cada um de nós. Mas como povo, como grupo religioso, como um centro espírita, como uma família, a maneira que nós, como grupo, nos comportamos também dita o nosso futuro, né? Então, essa é a grande diferença que existe com relação às previsões, né? Que a previsão, quando a gente quer saber uma previsão, é alguma coisa que vai acontecer independente de mim, né? E não é bem assim.
8 horas 38 minutos. Manolo, a gente de vez em quando encontra por aí algumas coisas assim muito interessantes, né? Na rua, principalmente, nos postes, né? Sei lá, faço trabalhos, não sei o quê, trago a pessoa amada, mesmo que ela esteja comprometida, umas coisas assim malucas, né? E tem alguns que dizem assim, cartomante espírita, olha, cartomante espírita, não sei o quê, pra lá. Manolo, cartomancia é uma prática espírita, Manolo? Conta pra gente essas coisas. Não, esclarece, pelo amor de Deus. Deixa o nosso ouvinte ao par disso.
E tem uma historinha legal sobre isso daí. Camarada foi numa dessas mulheres que lêem sorte, tudo fazem trabalho, tudo, falou, olha, eu preciso resgatar um amor do passado, ela me abandonou, você, por favor, traga a mulher pra mim. Aí ela fez lá um monte de coisa e tira e queda. 3 dias depois estava lá a mulher. Ele foi lá e falou, rapaz, mas que beleza, você é forte mesmo, você é da hora, adorei. Aí passa um mês e pouco, volta o cara de novo na cartomante e fala assim, poxa vida, você não tinha dado garantia do serviço, a mulher foi embora. Ela falou assim, bom, a garantia é sobre ela ter voltado. Voltou? Voltou. Agora ela ficar é problema teu. Aí, literalmente, isso é outra história. Por quê? Nós podemos pedir, mas manter esse tipo de coisa vai da gente, né? Agora, o pessoal associa essas práticas com espírita pelo desconhecimento dessas duas palavrinhas, espírita e espiritualista, porque não tem nada a ver com a doutrina espírita, literalmente, né? A doutrina espírita não tem adivinhações, a doutrina espírita não interfere no teu livre-arbítrio, a doutrina espírita procura fazer...
Deixa a pessoa
fazer...
vontade.
Deixa a pessoa vontade. E, aliás, esse é um dos grandes problemas que a doutrina espírita tem, porque, dependendo da pessoa, ela fica muito à vontade, ela fala, nossa, isso daqui não vale, porque eu tenho que fazer tudo, né? Eu gosto mais é de terceirizar. Aí vai para as outras religiões para terceirizar. Então, esse negócio de, assim, de ficar com esse tipo de coisa, não tem nada a ver com a doutrina espírita, literalmente. O que tem com a doutrina espírita é você entender que você é dono do teu destino, realmente, que você tem capacidade para fazer a tua vida e entender por que às vezes isso não é possível. Porque nem sempre que nós queremos, acontece. Porque a gente quer, assim, um mar de rosas, um céu de brigadeiro. E nem sempre isso é assim. Então, por que isso, né?
Se fosse assim, não precisava estar aqui, né, Manolo?
Claro.
É essa a pergunta que eu faço para você. Porque a gente está falando aqui de pensamento positivo e tudo mais. Mas aí pode ter um ouvinte perguntando, poxa vida, mas o ano passado eu rezei, eu fiz o evangelho no lar, eu tive pensamento positivo, isso. Eu fiz todos os rituais que o pessoal recomenda para fazer. E o meu ano foi ruim, eu perdi meu emprego, tive dificuldade financeira, tive doença em família. Por que que isso acontece, Manolo?
Então, acontece pela nossa programação reencarnatória, né? Nós não fomos jogados aqui no planeta. O Einstein diz que Deus não joga dados. Isso é fabuloso, porque basta que nós olhemos o infinito, os planetas, tudo. Se Deus tivesse jogado assim dados, né? Falar, vamos ver se dá certo. Deus sabe que daria certo. Tudo tem leis regendo tudo isso. E nós temos também uma programação reencarnatória. Essa programação reencarnatória é destinada a que nós aproveitemos as experiências que nós necessitamos. E de repente nós precisamos passar por dificuldades. Ah, Manolo, mas quem que vai passar por dificuldade? Onde que você tirou isso daí? Para que isso daí? Poxa vida, nós sabemos que somos imortais, que atingiremos a perfeição relativa a Deus, que nos transformaremos em espíritos puros. Agora, como é que eu posso me transformar em espírito puro se eu não passo por uma série de experiências que vão me proporcionar isso? Fala, mas Manolo, esse negócio de ficar sem dinheiro, cara, o que que é isso? Nós não ficamos sem dinheiro. Nós ficamos com o dinheiro necessário para o nosso momento atual. E às vezes o nosso momento atual não é de termos uma BMW, né? Que eu gosto de falar de BMW. É para ter, sei lá, um Chevette, qualquer coisa assim, não é? Uma coisa mais antiga que nos garanta caminhar. Isso é o meu momento. Posso mudar isso? Claro que posso mudar. Porque, afinal de contas, nós temos livre-arbítrio. Mas como é que eu vou mudar essa situação? E aí é que entra a experiência reencarnatória. Eu vou ter que exercitar as potências do espírito que nós temos. Aí eu vou ter que ter vontade. Eu vou ter que me informar. Eu vou ter que me capacitar. Eu vou ter que deixar a minha zona de conforto para almejar alguma coisa melhor. E tudo isso dá trabalho. Então é mais fácil a gente reclamar do que trabalhar. Então a gente fala, ó vida, ó céus, ó azar. Isso, quando na verdade nós deveríamos arregaçar as mangas, entender todo esse processo e falar, poxa vida, isso aqui está me dizendo alguma coisa. O que que eu estou ouvindo disso? Levanta cedo, trabalha, caminha, vai embora, faça. Porque temos que entender que sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, como disse alguém que eu não lembro o nome.
Ulisses Guimarães,
é um deles. Então nós temos que entender que para termos sucesso, nós temos que trabalhar. E quer mudar alguma coisa na tua vida? Primeiro, planeje. Depois, trace metas e comece a agir. Comece a agir dentro dos parâmetros cristãos que todos nós temos e com certeza a vida vai melhorar.
E nesse sentido, eu acho que a perspectiva espírita disso que o Manolo acabou de colocar muito bem é tão divina que por aí a gente pode começar a vislumbrar a bondade de Deus, o amor de Deus. Porque veja, se eu tenho alguma coisa que eu preciso reparar do meu passado, né? Vamos imaginar que no meu passado eu tenha cometido um delito muito grave, tá certo? E que esse delito que eu cometi muito grave foi por ganância, foi por egoísmo, né? Então, a próxima encarnação minha, o que eu preciso? E não é que eu vou ter que pagar o delito, eu vou ter que aprender a ter menos ganância, vou ter que aprender a ser mais humilde, para não fazer mais aquele tipo de coisa, isso tá certo? Mesmo. Então, todas as circunstâncias da próxima encarnação vão estar sempre me levando a não ter a minha ganância bem sucedida e vai estar sempre machucando o meu egoísmo. Por quê? Porque eu preciso aprender a ser menos egoísta. Mas a grande vantagem é que aquela dívida que eu contraí lá atrás, ela fica do mesmo tamanho. Se a gente pudesse caracterizar isso como se fosse uma contabilidade, né? Deus não cobra juros e correção monetária. E espera a gente enriquecer para voltar lá atrás e pagar a dívida igual ela era. Então veja a beleza divina, né, que te dá oportunidade para você se reorganizar, para a gente aprender, para a gente ter condição de voltar e refazer aquilo que a gente cometeu com muito mais facilidade, porque a gente enriqueceu espiritualmente.
8 horas e 46 minutos, dá tempo de você ligar para a gente ainda, 44-35-90-20. Liga para cá, a Cristina e o Valdir estão aguardando a sua ligação. Vamos repetir aí, 44-35-90-20. Mande e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou, se você preferir, faz um post para a gente na nossa página no Facebook, /Semeando a Boa Nova. Estamos aguardando você. Liga para a gente aqui. Manolo, deixa eu perguntar para você aqui a questão referente a esses rituais aí de loteria, não sei o quê. É certo a gente ficar pedindo para Deus para que a gente seja premiado em jogos, em loteria, etc. É certo fazer isso, Manolo?
Olha, eu não vou dizer que é certo e nem que é errado, né? Porque cada um sabe das suas necessidades. Eu lembro de outra história também, o tal da enchente, que o camarada vivia pedindo para Deus salvar. Deus! Aí passa um barquinho e fala, vem! E fala, não, Deus vai me salvar! Começa a subir, ele está em cima do telhado, lá vem um helicóptero, fala, vem! E fala, não, Deus vai me salvar! Aí ninguém salva, ele não vai, ele morre afogado, chega do outro lado, ele encara Deus de frente, fala assim, cara, que história é essa? Você não disse que ia me salvar? Cadê você na hora H? E Deus fala, rapaz, mas eu mandei uma lancha, você não viu não? Lancha? Mas eu não sabia, falei, pois é, depois disso, ainda mandei o helicóptero, você não viu não? Ele falou, rapaz, era eu que estava lá, mandei essas coisas. Eu não vou aparecer pessoalmente, mas eu mando meios para isso. Se estiver dentro da nossa programação reencarnatória, é justo que nós compremos bilhetes de loteria, por que não? É justo que nós queiramos ganhar, por que não, né? Agora, não vamos fazer disso a nossa tábua de salvação. Nós precisamos continuar trabalhando, precisamos continuar criando condições para que a nossa vida melhore, e é claro que por acréscimo da bondade divina, corremos o risco de ganhar na loteria. E nós temos vários exemplos de gente que ganhou e que realmente não teve uma sorte muito boa, não é?
Eu acho interessante o Manolo ter, alguns momentos atrás aí no programa, ter falado que a convivência é a palavra de ordem do novo século, né? Que convivência é a coisa que a gente precisa atender. Então, nesse sentido dessa historinha que ele acabou de contar, eu acho que é muito importante a gente lembrar que a ajuda de Deus, ela se faz através das pessoas. Isso. Se faz através do semelhante. Então, quando a gente pensa em aprendermos a conviver melhor, quando nós pensamos que nós precisamos aprender a conviver com mais qualidade, nós também estamos abrindo todas as portas, né, para que Deus, através das pessoas, possa nos ajudar mais, né, dentro daquilo que nós necessitamos, dentro daquilo que nós merecemos.
Manolo, no início do programa, eu pedi para você falar uma palavra ligada ao tema de hoje, rituais e fim de ano. E você falou a palavra poder. Poder. Por que é que você citou a palavra poder?
Ah, rapaz, essa é a hora. Ah! É interessante, né? Eu vou falar de Paulo de Tarso de novo, porque ele fala assim, tudo posso, né? Tudo me é possível. Mas existem coisas que não me convêm. Então, nós temos dentro de nós esse poder ilimitado de fazermos da nossa vida o que nós quisermos. Esse é um poder que nos foi oferecido por Deus e que Jesus veio para ratificar. Jesus, em certa passagem do Evangelho de João, ele diz que ele havia vindo para que nós tivéssemos vida. E ele coloca o detalhe, não é só vida, é vida em abundância. Opa, quando Jesus nos diz que é para que nós tenhamos vida e vida em abundância, quer dizer que eu tenho o poder de pegar de todo manancial criado por Deus o que me é necessário. Então, se Deus me dá esse poder, se Jesus vem e ratifica isso, por que é que eu não coloco isso na minha vida? Como é que eu vou querer um ano novo se eu ainda tenho pensamentos velhos? Como é que eu vou querer que a vida se modifique se eu continuo do mesmo jeito? Como é que eu quero ter resultado diferente se eu continuo somando as mesmas parcelas consequentemente, vou obter o mesmo resultado. E aí nós colocamos junto a doutrina espírita com a sua característica, que é o que mais me surpreendeu na doutrina espírita, foi essa proposta de mudança, mas não a mudança através de terceiros, a mudança através da gente mesmo. Porque é claro que a gente vai no centro espírita por diversos motivos. Seja por dor, seja por amor, seja por conhecimento, seja por falta de conhecimento. Cada um chega a seu tempo, cada um chega pelo seu motivo. Mas a grande proposta é igual para todos. Chegou? Ok. Estudou? Beleza. O que você vai fazer agora com isso? Agora você tem que mudar. Já passou o tempo da terceirização. É com você. Como é que eu quero um resultado diferente se eu continuo da mesma forma? Então é importante que todos nós tenhamos isso em mente. Nós temos o poder de mudar. Uma única pessoa no universo. E essa pessoa somos nós. Então não adianta querer mudar o filho, não adianta querer mudar a mulher, não adianta querer mudar o marido. A única pessoa que nós podemos mudar é a nós mesmos. Então, se nós temos esse poder de mudança, por que não o exercitar? Fazer, mas Manolo, como é que eu vou mudar de uma hora para outra? Nada é de uma hora para outra, porque a natureza não dá saltos, como nos diz Kardec, como nos dizem os espíritos, como o Mário citou aqui. Mas nós podemos exercitar essa mudança. Vamos nos colocando com outros olhos para o que vem por aí, para o novo. Temos que nos colocar com outros olhos. Ah, não, isso daí não vai pegar. Nada, vamos ver o que é, vamos analisar, vamos modificar alguma coisa dentro de nós para que possamos entender o que, que aquilo está querendo nos dizer. E a partir daí, a gente vai ter o ano que nós quisermos, o ano que nós nos oferecermos, o ano que nós merecermos, porque nós temos que ir atrás, né?
Muito bem. Alcebiades, da Vila Alzira de Santo André, ligando para a gente aqui, desejando um Feliz Natal e um Ano Novo. Muito feliz. Obrigado, Alcebiades, pela sua ligação e para você também. O Adalberto de Guaianazes, agradecendo a todos pelo ano em que esteve ligado com a gente aqui, ligadíssimo a nós aqui. Obrigado, Adalberto, sempre com a gente aqui. A Nolita, da Vila Formosa, desejando um Feliz Natal a essa equipe, que são pessoas maravilhosas. Obrigado, Nolita, pela sua ligação. E nós estamos agora aqui, convidando para vir aqui dar uma palavrinha com o nosso ouvinte, aquelas pessoas que ficam só na retaguarda do programa, né? A Cristina, o Valdir, que deixa aqui a sua mensagem de final de ano. Você que está sempre aí ouvindo a Cristina pelo telefone, vai ouvir ela agora pelas ondas da ABC. Cristina, deixa a sua mensagem de final de ano aqui para os nossos ouvintes.
Eu quero desejar um Natal com muita paz, com muito amor, com muita união e harmonia para toda a família de vocês. E agradecer pela companhia nesse ano de 2013. Um beijo muito carinhoso para todos vocês. E obrigada.
Obrigado, Cris, pela sua palavra bonita aqui. O Valdir Manente aqui. Valdir, deixa a sua mensagem para o nosso ouvinte aqui.
Vamos lá, né? Que esse Natal seja, nos corações de todos vocês ouvintes, de muita alegria, mas também de muita reflexão. E outra coisa, deixem, eu falei o ano passado, deixem o aniversariante entrar em suas casas, hein? Por favor.
Tá aí, Valdir Manente. Hélio de la Nossa, deixa sua mensagem aqui também pra gente, Hélio de la Nossa.
Seja que tenha muita paz, muito amor, né? Muito reconforto. E mantenha acesa a chama do ideal, né? Do ideal, com o trabalho, que tudo vai dar certo.
Marinho, deixa sua mensagem aí pro nosso ouvinte.
Confiança. Confiança em Deus, esperança em dias melhores, sem medo, sem receio, vamos cada um prosseguir fazendo a nossa parte, porque a transformação do mundo começa pela mudança de cada um de nós.
Perfeito. Manolo, sua mensagem para o nosso ouvinte.
Ah, eu gostaria de desejar um Natal cheio de paz, de amor, e um Natal cheio de convivência, né? Natal cheio de convivência, que nós possamos conviver com os nossos desiguais, com aqueles que pensam diferente da gente, com aqueles que têm ideias diferentes de mundo, com aqueles que têm muito a nos oferecer. E também que o ano de 2014 seja assim, repleto de dificuldades, para que nós possamos superá-las. Dificuldades não para que nós soframos, mas para que nós possamos entender que a dificuldade é nada mais do que uma proposta, desculpem, para que nós possamos nos superar e que chegando no finalzinho de 2014 nós possamos dizer, rapaz, esse ano valeu porque eu estou diferente.
Sérgio, a sua mensagem aqui para o nosso ouvinte.
que nós possamos ter todos nós uma noite muito feliz e que esse momento em que nós nos encontramos para essa celebração, que é uma celebração de amor, que quando nós lembramos de Jesus, nós percebemos que é o amor encarnado entre nós, que nós possamos ter esse dia, essa sensação de amor em cada dia do novo ano que vai surgir. Que nós possamos ser efetivamente a diferença no mundo.
Perfeito. Eu quero lembrar aqui, inclusive, daquelas pessoas que estão sem os seus familiares nesse momento, né? Que vão estar sem os seus familiares. Ivanildo, a sua mensagem de final de ano para o nosso ouvinte aqui, não vai deixar sua mensagem, Ivanildo? Ele vai deixar, disse que vai deixar mensagem, mas é a mensagem dele lá gravada. Disse que vai deixar. Tá preparando lá. Vai deixar mensagem para o nosso ouvinte? Pode falar sua mensagem para o nosso ouvinte de Natal? Não quer falar sua mensagem? Não, tá procurando lá a mensagem. Muito bem. Aí a mensagem que ele mandou, tudo aqui bonitinho. Essa é a mensagem do Rivanildo. Daí a mensagem do Rivanildo para o nosso. Você não quer falar? Não quer mandar mensagem para o nosso ouvinte? Disse que não quer falar nada. Bom, Rivanildo, nós temos ainda um tempinho para caminhar. Tá dizendo que o nosso programa está chegando no final. Queremos lembrar aqui daqueles que estão encarcerados, sim, daqueles que estão no leito do hospital, aqueles que estarão trabalhando para que todos possam comemorar, aqueles que estão trabalhando na área de eletricidade, por exemplo, que vão estar nos plantões, né? Aqueles que estão nas portas dos condomínios trabalhando lá, os porteiros, né? Os médicos nos hospitais, os enfermeiros nas enfermarias, né? Aqueles que estão trabalhando para que nós possamos estar comemorando. Manolo, a sua despedida para o nosso ouvinte aí e as suas considerações finalíssimas aí do programa.
Ok, eu agradeço a oportunidade que foi oferecida para estarmos aqui nesta manhã, realmente muito proveitosa, particularmente para mim, que aprendo sempre muito com os companheiros que estão ao meu lado. Agradecer a Deus as oportunidades que foram oferecidas e todas as que nós conseguimos realizar. E desejar a todos que o ano realmente seja do jeito que a gente quiser.
Muito bem, obrigado Manolo pela sua participação aqui com a gente hoje. E obrigado. Você que esteve com a gente até agora, vai ficar por aqui na ABC com o programa Viva as Diferenças. Lembrando que no sábado que vem nós vamos estar aqui de volta com o nosso querido companheiro Hilário Rocha, vai estar com a gente aqui falando sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas, né? Está aí um momento mais do que propício para falar disso, né? Muito bem, e você que está aí nas portas do Natal, um Natal maravilhoso para você, lembre-se, né? Jesus está no comando e sempre esteve e sempre estará.
Uma boa semana para você, ouvinte, e Feliz Natal.
Rádio ABC. 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 Sintonize 1570. ABC. Rádio ABC. Rádio ABC. Todo sábado, a partir das 18h, você ouve o programa A Noite é Nossa, com Vieira Filho.
Olá, amigos, ouvintes da Rádio ABC AM 1570. Eu sou o Vieira Filho e também estou aqui na ABC, todos os sábados a partir das 18 horas.
Magazine Luiza no Grande ABC, são 11 lojas para bem atender a todo mundo. Olha, gente, ofertas em todos os departamentos das lojas. Lojas completas com ofertas em eletroeletrônicos, eletrodomésticos, freezers, racks, fogões, geladeiras, notebooks, televisores de LED, de LCD. Vá a uma das lojas do Magazine Luiza do Grande ABC e confira de perto as melhores ofertas com o melhor atendimento do Brasil. Magazine Luiza, Grande ABC, 11 lojas para bem atender a todos os amigos, clientes e ouvintes da Rádio ABC com muito carinho. Corra para cá, vem pro Magazine Luiza.
Todo sábado, a partir das 18h, você ouve o programa A Noite é Nossa, com Vieira Filho.
Olá, amigos, ouvintes da Rádio ABC AM 1570. Eu sou o Vieira Filho e também estou aqui na ABC, todos os sábados a partir das 18 horas.
Programa Os Amigos para Sempre, todo domingo a partir das 18h, com a presença de artistas e convidados. A apresentação Dudu Lopes e Doutora Nilva. Amigos,
ZYK651, rádio emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a rádio cidadã.
Bom dia, queridos ouvintes.